dahil jawan chiga, mide dahil jawan chiga, mide dahil jawan chiga, ke bua para mi. Mide dahil jawan chiga, mide dahil jawan chiga, mide dahil jawan chiga, ele bua para mi. É o velho Espírito Santo que o diabo não quer por perto. A razão que as pessoas temem é muito bom pra mim. Me dê da religião antiga, me dê da religião antiga, me dê da religião antiga. Ela é boa para mim, te faz parar de mentir, te salva quando morre, faz o diabo fugir. Ela é boa para mim. Me dê da religião antiga, me dê da religião antiga, me dê da religião antiga. Ela é boa para mim, tão boa que não quero outra, pois me faz amar o próximo e revela o oculto. Ela é boa para mim, da religião antiga, me dê da...
Você sabe qual é essa religião antiga nessa manhã?
Ela é boa para mim, me dá religião antiga, me dê da religião antiga, me dê da religião antiga, ela é boa para mim.
Vamos batendo palmas para ele. Você sabe dessa religião antiga? Ela começou no dia de Pentecostes. Eu sei que eles ainda têm. Eu sei que eles estavam gritando e pulando, levantando as mãos e falando para o Senhor: me dê daquela religião antiga.
Religião antiga, me dê da religião antiga, me dê da religião antiga, levou-a para mim, me dê da...
Ela foi boa por irmão Brana. Ela foi boa por irmão Brana. Foi boa pro irmão Brana e é boa para mim.
Me dê da religião antiga, me dê da religião antiga, me dê da religião antiga, ela é boa para mim.
Vamos batendo palmas para ele mais uma vez. Obrigado, Senhor. Você está feliz de estar na casa do Senhor essa manhã? Você veio esperando uma bênção do Senhor Jesus?
Amém.
Ele está aqui para dar para vocês.
Religião antiga, me dê da religião antiga, me dê da religião antiga, é bom demais para mim. Me dê da religião antiga, me dê da religião antiga, me dê da religião antiga, é bom demais para mim.
Primeiro verso.
Espírito que o diabo não quer por perto, a razão que as pessoas temem, e é muito bom pra mim. Me dê da religião antiga, me dê da religião antiga, me dê da religião antiga, ela é boa para mim.
Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Você está feliz pela sua salvação? Você está feliz que o seu nome está no livro da vida do Correio, do Cordeiro? Louvado seja o Senhor. Estou tão feliz. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vocês podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Estou tão feliz de ser um dos tais essa manhã. Eu posso começar a cantar esse hino bem agora. Sabe, esse é um dos meus prediletos. Porque diz da história que você tem ouvindo quando você vai para o acampamento, e esse som tem tanto significado, mas é a canção de Elias, o profeta, e eu sou tão feliz de ser um dos tais. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui para o acampamento. Vocês que estão desejando o tempo que a gente vai estar junto, como eu falei na quarta passada, o Senhor verdadeiramente nos deu um tempo maravilhoso no último acampamento. Foi um colocar do Espírito Santo, vendo as vidas sendo mudadas bem diante dos nossos olhos. Os jovens, vocês que vão para essas testes e tribulações que a gente passou, e vocês ficam ancorados no Senhor Jesus, sentindo um renovo na sua alma. Aquele truque demoníaco do diabo, tentando sempre fazer com que a gente olhe para os nossos erros. E para nós mesmos, é o que ele faz todo dia, mas nós não olhamos para nós mesmos, nós olhamos para ele, porque estamos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então agradecemos por suas orações mais uma vez, e nós anunciamos na quarta-feira, todos que estavam no acampamento, como o Senhor estava conosco, e nós estamos desejando muito esse acampamento. Eu não quero nem acreditar que é o último acampamento. Deus tem mudando a vida de tanta gente ali, agora estamos mudando para o inverno, mas rogamos que Deus fique conosco e unja os seus filhos e que nos dê um tempo maravilhoso juntos. Sabemos que Ele está lá, sabemos que Ele vai fazer, porque é a sua promessa que Ele fará. Então, nós simplesmente agradecemos o Senhor por mais uma oportunidade que nós temos. Eu não consegui na noite passada, mas na quarta passada aqui, vocês visitantes, um homem anunciou, pensei que fosse muito bom se as pessoas locais pudessem ir lá no acampamento Águas Tranquilas. E todos eles, uau! Olha, eu recebi uma mensagem de alguém, na mesma hora, não vou mencionar o nome dele. Estamos com um problema de conexão, está intermitente, está caindo e voltando o tempo todo. Vocês estão conectados? Se tiver, nos conecta.
Ele disse,
o dom de Deus para hoje é o quê? É essa mensagem para essa noiva se juntar. E assim que estamos juntos ao redor dessa mensagem, isso é a única coisa que pode trazer a noiva de Jesus Cristo junto, essa mensagem. E essa mensagem através do profeta de Deus é a única coisa que pode ajuntar-nos. Eu não posso ajuntar, ninguém mais pode fazer. Eu estou aqui, eu quero encorajá-los, mas ele disse que é a palavra. A palavra é o que nunca falha. Tempos acontecem, às vezes eu falo, olha, eu acho que o Senhor vai vir antes de eu morrer. Eu quero ver a vinda do Senhor. Eu quero estar aqui quando acontecer. Eu quero ver aquele Elias, o profeta, vir e dizer, eis o Cordeiro de Deus, aquele que eu falei a respeito dele. É por isso que estamos lutando. Nós queremos ter aquela fé de arrebatamento para que ele possa vir. E essa palavra que foi trazida pelo profeta para aperfeiçoar a noiva de Jesus Cristo. Mas se a gente sair da palavra, ele diz que é um desastre. É como Lázaro. Quando Jesus saiu, o que aconteceu? O problema começou. E o problema começa quando a gente sai da palavra. Nós não queremos sair da palavra, nós queremos estar ajustado com a palavra. E isso que ajunta essa noiva, que faz com que todos venham, é ficar sintonizado com essa mensagem o tempo todo. Quando você sai, parte, e isso é a forma que a noiva se aperfeiçoa a si própria, ouvindo a palavra, ficando em oração, ficando de joelho, ficando na palavra. Isso é o que o Breno falava. E eu quero, quando ele diz que essa mensagem junta a palavra, quando falou na quarta-feira passada o pecado da incredulidade, eu penso que é o que o mundo vê em cada um de nós. Nós vimos que Israel estava salvo enquanto eles estavam reunidos em volta do seu Deus e numa terminologia para o dia que vivemos hoje, nós podíamos ver que a noiva estava salva enquanto eles estivessem ao redor da palavra do profeta. Estamos salvos enquanto nos reunimos ao redor dessa palavra. Estamos salvos nele. Ele disse, isso começou uma grande curiosidade em todo lugar. As pessoas passavam ali perto e viam a unidade, a junção da noiva. Isso se espalhou de nação para nação para nação. E eu oro que o Senhor Jesus deixe-nos ser algo que o mundo possa ver. Isso espalhe de nação para nação para nação. Essa mensagem vivendo através de um grupo de pessoas que amam o nosso Senhor de todo o coração. Amém? Esse é o desejo do seu coração nessa manhã. Amém. Estava pensando no outro dia quando nós cantamos um hino, o irmão William cantou no acampamento, mas é montando um exército, estamos montando um exército, é o que estamos fazendo um exército, somos um exército, o exército do Senhor, estamos dentro do exército da salvação, ele está formando esse exército que é a noiva de Jesus Cristo ao redor do mundo, e esses exércitos, no exército eles ensinam os soldados, passam as ordens, eles têm que ouvir, saber as ordens e cumprir as ordens que foram dadas para eles. E somos guiados, ele disse, através de um general de 5 estrelas. E ele falou que esse general de 5 estrelas é J-U-S-U-S, Jesus. Ele que treina o exército de Deus. Nós não questionamos. Veja, se tem um bom soldado e uma ordem é dada, ele não questiona, ele faz exatamente o que ele manda fazer. Se você questionar, você vai ter problemas bem rápido, porque você não sabe porque ele está dando aquela ordem. Então você ouve esse general quando vem uma ordem para o nosso dia. O general de Deus é o profeta de Deus. Ele falou através do Espírito Santo. O Espírito Santo falou através daquele mensageiro para nos trazer a mensagem. E isso é a nossa palavra para hoje. Enquanto estivermos ali, estamos salvos. Isso é o que a mensagem faz hoje, que nós sabemos que estamos na maior batalha que a raça humana já teve. Uma batalha que você está bem agora, porque você sabe, estamos no final. E você sabe quando o inimigo é bem pior? É quando ele sabe que ele está prestes a morrer. Veja, quando eu já falei isso uma vez, nos documentos de Hitler, antes de saber que ele ia perder a luta, ele queria destruir tudo. Isso é um inimigo, ele estava possuído com aquele mesmo espírito. Era como no faraó que vinha com aqueles grupos de exércitos. E ele era um dos mais ambiciosos. E ele está muito agora. Ele quer destruir tudo no seu caminho, porque ele sabe que está no final. E quantas pessoas ele puder pegar, ele quer pegar e derrubar. Então, esse é o tempo mais difícil que é para viver. É bem agora, porque Satanás está em todo lugar, tentado destruir tudo o que ele pode. Veja, ele teve 6.000 anos para fazer isso. Agora nós temos o nosso general, temos algo para combater ele. E é como um grande mandamento. Cada exército, cada grande comandante quer, ele quer algo especial no seu exército. Sabe o que isso é? É você. Ele quer você. Você nisso. Você sabe o que é isso? Quando você vem e quando a batalha está acontecendo, antes de ir para a batalha, cada grande general, cada ordenador, cada comandante, ele quer o seu soldado mais bem treinado para ir adiante primeiro. Ele quer aqueles que possam liderar o grupo. Nós sabemos que nós, quando tem um grupo especial, uma força especial, isso é além. Agora nós vemos os patrulheiros e todos esses caras, eles são as pessoas mais treinadas na área tática que existe. Eles são treinados. E esse general sempre quer que eles vão primeiro. Eles querem que vão primeiro porque eles sabem tudo sobre o inimigo, eles sabem todas as suas manobras, porque eles foram treinados para isso. Eles são treinados para agir instantaneamente. Eles não têm medo nenhum de nada. Eles sabem porque nada pode ficar no caminho deles. Eles estão juntos e eles estão juntando esses grupos. Eles estão treinando esses grupinhos. Como esse grupinho bem aqui.
E eles são tão bem treinados, trabalhando junto em unidade. Eles estão sempre olhando a retaguarda um de outro. Quando um se prostra, ele vai ali e vai e ajuda. Um está sempre ajudando o outro. Eu sei que você já viu fotos de pessoas assim, homens que estão sempre atuando, não importa o que aconteceu. Então, quando o inimigo vem, eles vão e pegam ele. Então, esse general, ele dá essa ordem para esse comandante primeiro, e ele pega o seu exército, a maior arma que existe. Ele diz, é maior do que a bomba atômica, é maior do que a bomba de hidrogênio. Ele pega você, força especial, que lidera grupo, que não tem dedo, que não tem condenação, e te dá o poder da oração. E ele diz, amém. Isso é o que você tem. E o irmão Brandon disse, ele falou, aquele inimigo, quando essa força especial, quando a gente vai em oração, ele diz, Satanás treme, ele fica cheio de medo dessa força especial. E nós temos um exército, e temos como militares, muitos soldados ali, aquela força especial, são muitas pessoas boas, grupo especial de pessoas que sabem como orar juntos. Eles sabem quando eles começam a orar, o inimigo corre, ele vai embora, ele sabe que ele foi descoberto. Então, quando essa força especial, ela vai diante do Senhor, veja, e às vezes quando começa uma guerra, antes da guerra começar, eles vão e tomam conta disso e destroem bem no início. Isso são soldados disciplinados, ficando na palavra. Você tem que entender o som do seu comandante, porque se você vai para a batalha e você ouve uma voz estranha, você não tem capacidade de seguir as ordens. Você tem que seguir as ordens que aquele comandante te dá. Você tem que estar ajustado com essa voz e ouvi-la. Então você vai expor o inimigo. E é o que nós estamos fazendo hoje. Ouvindo esse general de 5 estrelas, nos dando força hoje, para que nós possamos matar aquele inimigo. Mas nós só podemos fazer isso como ficando na palavra. Como o profeta disse na noite passada, quando ele falou, todos nós sabemos que fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, e a palavra vem pelo profeta. Então nós sabemos esse treinamento especial, essa força também ali, e vamos fazer isso mais uma vez, porque essas forças especiais é interessante. Eu lembro quando o irmão Brana tem um hino que a gente canta para os jovens ali, e eu gosto de cantar no acampamento, e ele, o irmão Brana falava assim, eu quero que você venha aqui e veja, ainda que eu não marche na infantaria, cavalgue na cavalgaria, atire na artilharia, talvez nunca lute contra o inimigo, mas estou no exército do Senhor. Sim, Senhor! Soldado, sou de Jesus. Amém! Obrigado, Senhor. Então ouça isso. Olha, melhor você me ajudar. Agora, as crianças sabem como fazer isso. Porque eu quero que o mundo saiba quando as ordens são dadas. Eu amo ouvir aqueles coleguinhas militares, eles têm bastante atenção. Veja, nada interrompa ele. Se o inimigo vem, isso nem mexe com eles. Eles estão lá no posto de dever até que você tenha ordem desse general de 5 estrelas. E quando esse general de 5 estrelas dá ordem, o que você faz? Sim, Senhor! Eu farei. E eu vou levar adiante. E quando nós vamos em oração, isso é, ali é a nossa bomba. Estamos juntos em oração para qualquer coisa. Isso é a bomba de Deus que estraçalha o inimigo. Então tenha fé. Você é um exército treinado. Você é um dos tais. Amém. Vamos cantar, irmão William. Não. Marche, né? Cavalgue na cavalgaria. Atire na artilharia. Mesmo que eu não lute contra o inimigo, eu estou no exército do Senhor. Sim, Senhor. Sou do Senhor. Olha, vamos começar de novo. Não estou nem ouvindo vocês. Eu tenho que ouvir vocês dizer, sim, Senhor. Essa é a parte mais importante. todos os outros, veja, eu quero que ele saiba que você está no exército do Senhor, e quando ele diz para você fazer algo, é sim, Senhor, amém?
Eu, soldado, sou de Jesus.
Sim, Senhor.
Soldado, sou de Jesus.
Sim, Senhor.
Mesmo que eu não marche na infantaria, na cavalaria, tire na artilharia, mesmo que eu não lute contra o inimigo, soldado, sou de Jesus.
Sim, Senhor.
Soldado, sou de Jesus.
Sim, Senhor.
Soldado, sou de Jesus.
Sim, Senhor.
Mesmo que eu não marche na infantaria, cavalgue na cavalaria, atire na artilharia, no que eu não lute contra o inimigo, ainda sou soldado do Senhor.
Sim, Senhor! Amém! Amém! As pessoas pensam que a gente são malucos, mas eu não me importo. Você está feliz de ser do exército do Senhor essa manhã? Sim, Senhor.
E vocês que estão ouvindo, conectados, vocês vão ouvir algo como lá no acampamento Águas Tranquilas. Soldado, sou do Senhor.
Sim, Senhor.
Sim, Senhor. Mesmo que eu não marche na cavalaria, atire na infantaria,
artilharia,
contra o inimigo, soldado, sou de Jesus.
Sim, Senhor.
Amém. Louvado seja o Senhor.
Louvado seja o Senhor. Bem, tem algo que eu falei, é uma canção de crianças, da boca de bebês, é que sai o louvor perfeito. Eu quero ter fé como uma criança. As pessoas que não têm criança, você simplesmente crê. Você simplesmente crê. Nós grandes começamos a questionar. Eu não quero isso. Eu quero fazer o que ele me diz para fazer. Eu quero. Sim, Senhor, eu quero fazer. É assim que ensinamos nossos crianças a fazer. Sim, Senhor, isso é o que você quer que ouve. É isso que o papai quer te ouvir falar. Mas não. Nós não sabemos, eu não me importo. Veja, por que você quer saber essas coisas? Não importa. Mas ouvimos a trombeta quando dá um som incerto. Aquela trombeta quando ele diz. O que ela proclama? Que é uma mensagem indo adiante. E na Bíblia, quando aquela trombeta, o que isso é? A mensagem. Então, quando a nossa trombeta toca, é uma mensagem. E o que estamos fazendo aqui, hoje, recebendo ordem do nosso general de 5 estrelas. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças. Nós queremos dar boa-vinda a ele aqui, dizer para ele o quanto nós amamos, o quanto nós apreciamos. Que oportunidade nós temos de estarmos juntos, de ouvir nosso general de 5 estrelas falando conosco hoje. Que maravilhoso de estar na sua grande economia nesse tempo do fim. E saber que a sua oração, ele fala, oração pode mudar a mente de Deus. Seja o que você tem necessidade hoje, o Pai está aqui para dar para você. O Espírito Santo é bem-vindo nesse lugar. Nós sabemos que está aqui porque nós trazemos ele aqui. Nós queremos te adorar, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos dizer o quanto nós te amamos nessa manhã. Agora, Nós queremos tirar tudo que está na nossa mente, nos livrar de tudo e nos concentrar nele, adorá-lo, deixá-lo saber: Pai, estou aqui para ouvir a tua palavra, porque nós cremos que essa mensagem aperfeiçoa a noiva de Jesus Cristo. Essa mensagem é o que dá à noiva a fé de rápido para ir para casa. Ele está vindo para sua noiva. Como o Bruno disse, eu não vejo nada que pode impedir a vinda do Senhor. Venha correndo, Senhor Jesus. Mas se você tem uma necessidade essa manhã, você diz: Senhor, eu sei o que é. Senhor, você sabe o que está no meu coração, que eu tenho necessidade, Senhor. Eu simplesmente te peço, Senhor, enquanto levanto a minha mão para ti, eu quero pedir, Senhor, garanta esse pedido, Senhor. E não somente o pedido que está no meu coração, mas aqueles que estão do meu lado, Pai, porque eu estou na força especial, na força tática, estou orando por ele, e nós juntamos em unidade como a noiva de Jesus Cristo. E todos esses pedidos estão indo diante do Pai. O Pai não pode ignorar eles, porque nós somos os seus soldados. Obrigado, Senhor. Então nós queremos cantar nossa canção que cansamos. Queremos nos esforçar e tocá-lo enquanto ele está passando. Porque nós sabemos que ele não está tão ocupado. E ele está bem aqui. Ele está vindo bem na sua ilha, bem agora na sua fileira. Está bem aqui, bem agora. Ele é um Deus presente, todo-poderoso. Ele é aquela coluna de fogo. Ele é o Jeová Jireh. Ele é tudo, o grande provedor. E ele vai dar para ti hoje. Então vamos cantar nossa canção enquanto eu peço o irmão Samuel para vir aqui e pegar esses pedidos diante do Senhor, para nos guiar e levar essas orações para ele nessa manhã, sabendo que vamos ouvir deles. Amém? Amém. Se esforce, toque o Senhor, ele está para passar. Ele não está ocupado para te ouvir chamar. Ele passa bem agora, tua oração escutar. Se esforce, toque o Senhor, ele está nesse lugar. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças para uma palavra de oração. Pai Celestial, te agradecemos tanto pelo Calvário e pelo seu sangue que comprou a nossa salvação. Senhor, te agradecemos tanto pelo teu profeta que o Senhor enviou nessa geração. E amamos tanto que ele foi ao Calvário para nós. E o Senhor enviou William Marion Branham para nos dizer a verdade. Assim diz o Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos tanto pelo teu amor para conosco. Pai, nós te apreciamos. Nós colocamos esses pedidos, Pai, nas tuas mãos. Tu sabe cada mão que foi levantada. Tu sabe esses pedidos escritos aqui, Pai. Sabe tudo sobre isso, Pai. Não tem nada impossível para ti. Pai, pensando no que o teu profeta disse, Pai, você ia desintegrar qualquer coisa que viesse em nosso caminho. E quando o teu profeta diz que quando o cristão mais fraco vai a seus joelhos, o diabo treme. Então, nessa manhã, Senhor, nós temos a vitória. Nós temos a resposta. Estamos aqui debaixo de expectativas, Senhor. Quando o teu profeta declarou para nós, ele disse: deixe-me tocar a trombeta a vocês. E nós vamos ouvir essa trombeta hoje. Não há erros. Não há perguntas para a noiva. Ela não está em amnésia espiritual. Ela está com expectativa. Cada palavra falada pela boca do teu profeta, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na comissão. Faça com as pessoas, creem em ti, nada vai ficar diante da sua oração, nem mesmo o câncer, Senhor. Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pai, essa comissão ainda está em atuação nesse dia, e a tua palavra. Pai, quando nos preparamos, nós queremos estar prontos, sim, Senhor, a sua ordem para baixar. Te agradecemos, Senhor. Abençoa esse culto de uma forma especial, Senhor. E todos nós temos necessidade, mas nessa manhã nós pedimos, Pai, pelas pessoas, que teu Espírito possa vir E o Senhor é convidado, Pai, para sondar cada coração na presença divina. E aqueles que estão em conexão, deixa, Pai, cada coração quebra as barreiras, Senhor. Há muitas pessoas diferentes, Pai, representando igrejas diferentes, mas o Senhor está unido nessa mensagem. E nesse mensageiro que o Senhor enviou, está unindo uma noiva ao redor do mundo. Abençoe e fica conosco hoje, Senhor. Te convidamos, Senhor, para vir ministrar para nós. Obrigado, Senhor, pelo irmão José e pela liderança que o Senhor colocou na vida dele, Pai. Te agradecemos por ele, Senhor. Encoraja o Senhor e o abençoe. Abençoe esse acampamento que está vindo, Pai. E todos que se esforçaram, Senhor, colocaram tempo ali, colocaram 100% nisso, Senhor. Oh, Pai, abençoe, fica com eles. Entregamos tudo na tua mão, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te amamos. Amém. Se esforce, toque o Senhor, Ele está pra passar. Ele não está ocupado pra te ouvir chamar. Ele passa bem agora. Oração escuta, se esforça, toque o Senhor, enquanto Ele está neste lugar.
Louvado seja o Senhor, vocês podem se assentar. Verdadeiramente é uma honra e um privilégio estar com vocês nessa manhã. Estou com grande expectativa para ver o que o Senhor tem para nós. Aprecio tanto que o irmão José falou nessa manhã. Estava orando na noite passada, na primeira canção, e tinha uma lista diferente. Então, pensando no acampamento, e no meu coração queimou. Quão maravilhoso eu estou, que o Senhor permite que eu possa estar no acampamento e percebemos que estamos nele e não em nós mesmos. Então não há condenação no coração. E eu cantei essa canção. Irmãos, como vocês estão? Irmãs, como estão? Não tem condenação no coração. Estava pensando nisso e essa situação veio na minha cabeça. Eu lembro dela há tempos atrás. E isso vem de uma historinha, quando o irmão Brana diz, nós costumamos a ficar de pé e cantar e dizer, eu me sinto bem, não há nenhuma condenação no Senhor, estamos tendo um tempo maravilhoso. Então isso me deu um corinho para cantar nessa manhã com todos vocês. Vamos cantar, irmãos, como estão?
Me sinto bem, irmãos, como estão? Me sinto bem, irmãos, como estão? Me sinto bem, não tenho condenação no coração.
Vamos às irmãs. Irmãs, como estão?
Irmãs, como estão? Irmãs, como estão? Não tenha condenação no coração.
Fazer mais.
Estou bem. Me sinto bem. Me sinto bem. Não há condenação no meu coração.
Eu posso cantar e gritar. Não há condenação, posso cantar e gritar.
Não há condenação, posso cantar e gritar.
Não há
condenação, não tenho condenação no coração.
Eu posso testificar, posso testificar.
Não há condenação, posso testificar.
Não há
condenação, posso testificar. Não há condenação, não tenho condenação no coração.
Romanos 8:1. E eis que agora não tem condenação. E eis que agora não há condenação. E eis que agora não há condenação. Não tenho condenação no meu coração.
Eu posso dizer ao mundo, posso dizer ao mundo. Não há condenação, posso dizer ao mundo. Não há condenação, posso dizer ao mundo. Não há condenação, não tenho condenação no meu coração. Irmão, pergunta às irmãs, mas como estão? Irmãs, como estão? Irmãs, como estão? Não tenho condenação no meu coração. Irmãs? Me sinto bem, mas como? Me sinto bem.
Me sinto bem.
Não tenho condenação no coração. Eu posso cantar e gritar. Posso cantar e gritar. Condenação, posso cantar e gritar. Não há condenação, não tenho condenação no meu coração. Mais uma vez, cantar e gritar. Posso cantar e gritar. Não há condenação, posso cantar e gritar. Não há condenação, posso cantar e gritar. Não há condenação, não há condenação no coração. Seu poder, Senhor, manda já o teu poder.
Aleluia.
Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Ó Senhor, Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder.
Aleluia.
Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor. Quando foi do céu descido o real consolador.
Precioso Pai Celestial, nós te agradecemos tanto pelo privilégio que temos hoje, Senhor, de sentir a tua presença, Pai. Te agradecemos, Pai, por esses dízimos e ofertas, Pai, que foram doadas, Pai. Nós te agradecemos que o teu Espírito está guiando cada um e todos nós, Pai, em cada passo, em cada acampamento, Pai, que o Senhor prepare o nosso coração para esse acampamento. E abençoa a noiva, Pai, abençoe todos nós. No nome de Jesus Cristo pedimos.
Senda já o seu poder, Senhor, manda já o seu poder. Senhor, manda já o seu poder e batiza cada um. O poder a casa encheu, línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o seu poder. Senhor, manda já o seu poder. Senhor, manda já o seu poder e batiza cada um. Prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, sem pedirem com fervor. Senhor, manda já o seu poder. Senhor, manda já o seu poder. Senhor, manda já o seu poder e batiza cada um.
Último verso.
O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedidos, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o seu poder. Senhor, manda já o seu poder. Senhor, manda já o seu poder
e batizar cada um. Senhor, manda já o seu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Jesus, segura minha mão. Preciso de ti toda hora. Aqui nessa terra peregrinando, me proteja com o seu poder. Ouça o meu clamor, ó Senhor, venha sobre mim. Quando me ajoelhar e orar, espero te encontrar ali. Bendito Senhor, segure minha mão, Jesus. Enquanto viajo nessa terra peregrina, tenho um amigo que caminha comigo. Ele me guia com segurança através dessa areia movediça até Cristo no Calvário. E essa é a minha oração, querido Senhor, que a cada dia me ajude no melhor que eu puder. Pois eu preciso da tua luz para guiar de dia e de noite. Bendito Senhor, segure minha mão. Oh Jesus, segura minha mão. Preciso de ti todas as horas. Nessa terra peregrinando, me protege com teu poder. Ouça o meu clamor. Ó Senhor, vem até mim. Quando me ajoelhar e orar, espero encontrar ali. Bendito Senhor, segure minha mão. Enquanto viajo na tua luz divina, no caminho que eu possa ver a avenida bendita, me mantenha de forma que eu possa ser completamente seu e cantar as canções da redenção algum dia. E que eu possa ser um soldado bravo e fiel e cada vez tomar a minha posição enquanto macho para encontrar diariamente, bendito Jesus, segura minha mão. Amém. Jesus, segura minha mão. Eu preciso de ti cada hora. Nessa terra peregrinando, me protege com o teu poder. Ouço meu clamor, ó Senhor, vem até mim. Quando me ajoelhar e orar, eu sei que encontrarei ali. Bendito Jesus, segura minha mão. Vamos cantar esse verso segundo. Enquanto viajo na tua luz divina, que eu possa ver o seu caminho bendito, me mantenha de forma que eu seja totalmente seu, cantando as canções das redenções algum dia, e que eu possa ser um soldado bravo e fiel, cada vez mais firmado, tomando minha posição. Enquanto marcho adiante diariamente, bendito Jesus, segura minha mão. Bendito Senhor, segura minha mão. Preciso de ti todas as horas. Protege nessa terra peregrinando. Protege-me com teu poder. Por mim, quando me ajoelhar e orar, sei que te encontrarei ali. Bendito Jesus, segura minha mão. Bem, e quando eu passar pelo vale da sombra, quando o sol se pôr, me guia com segurança a terra de descanso, para aquela coroa que irei herdar. E eu coloquei minha fé em ti, querido Senhor, que eu possa chegar nessa posição de reconhecimento. Não tem nenhum outro amigo que eu conheça que eu possa depender. Bendito Jesus, segura minha mão.
Jesus, segura minha mão, preciso de ti cada hora. Enquanto nessa terra peregrinando, protege-me com teu poder. Ouça meu apelo frágil, ó Senhor, venha até mim. Quando me ajoelhar e orar, sei que te encontrarei ali. Bendito Jesus, segura minha mão. Vamos batendo palmas a ele. Amém. Todas as horas nessa terra peregrinando, me protege com teu poder. Ouço meu clamor, ó Senhor, vem até mim. Quando me ajoelhar e orar, eu espero te encontrar lá. Bendito Jesus, segura minha mão. Amém, amém. Aleluia. Louvado seja seu nome. Oh, aleluia. Amém. Isso abençoa você bem aí quando cantei aquele verso segundo. Eu posso ser um soldado fiel e verdadeiro. Isso encaixou diretamente com o irmão José estava falando. Tenho canção no meu coração que ele está trazendo. Que há poder no nome de Jesus para que romper qualquer barreira. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E tem um exército que está levantando o exército, está levantando o exército, está se levantando para cadeias quebrar. Cadeias quebrar,
cadeias quebrar. Ah, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Ao exército, um exército que está levantando. Há um exército que está se levantando. Há um exército que está se levantando para as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar.
E uma noiva está se levantando.
E a noiva de Deus está se levantando.
A noiva de Deus,
a noiva de Deus está se levantando para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar.
A noiva está se levantando.
A noiva está se levantando.
De Deus
está se levantando para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
A poder
no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Vamos só sussurrando para ele.
Thank you.
Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem se assentar. É meu privilégio e honra dar boas-vindas ao púlpito hoje. Nosso general de 5 estrelas, o Espírito Santo, que fala através do profeta de Deus, para nos treinar, para nos encorajar, para nos trazer a palavra da vida eterna. Encorajando vocês, se você não tem a sua medalha de honra, que é o Espírito Santo, hoje você pode tê-la. Hoje ele está aqui para você. Se você não a tem, você pode conseguir hoje. E ele vai colocar no seu peito e você vai ter orgulho disso o resto da sua vida. Nós ouviremos a mensagem, uma trombeta dá sonido incerto. Deus abençoe. Aqui está o profeta de Deus, mensageiro, nosso pastor, irmão Brana. Obrigado, muito obrigado, irmão Demons. É um grande privilégio estar aqui nessa Assembleia Cristã essa noite, aqui nesse lugar gelado. Eu chamei, liguei para casa um tempo atrás e lá está 20 graus mais quente do que aqui lá no norte. E eu devo ter trazido isso comigo, eu devo correr e voltar o mais rápido. Todas as plantas estão congelando. O que você pensa disso, Creechy? Certamente é, bem gelado. Estamos felizes de encontrar esse pastor essa noite, ver vocês. Cheguei há poucos minutos, vim de Tucson, onde eu tinha que ir hoje, dirigi a noite passada e cheguei aqui 2:30 da manhã de Tucson, e estava o tempo todo ali, e deixei pouco tempo atrás e cheguei nesses minutos, chega de 1:30 aqui. Então eu não tive muito sono dormido, mas eu vou tentar não dormir aqui. Mas nós estamos felizes de estar aqui. E esse menininho aqui, brincando com esses microfones aqui. Eu sentei ali atrás, no assento das crianças ali. O menino veio, olhou para mim, bem estranho, e falou. E eu disse para ele, todas as crianças podem sentar juntos, não podem? Olha, eu certamente amo esses companheirinhos. Olha, é muito bom estar aqui essa noite e ter essa audiência fina de pessoas aqui ao redor. E estou confiando que o irmão William disse a vocês tudo sobre a irmã Rose aqui, o irmão Rose aqui, sobre a próxima convenção. Eu penso que vocês estão familiarizados com isso, de estarem no Ramada imediatamente, a convenção dos homens no negócio. Estamos esperando um bom tempo lá. Irmão Velman Gardner, um orador de peso, e outros ministros, Oral Roberts, e muitos estarão ali. Estamos esperando um bom tempo no Senhor. Eu espero que alguma dessas teremos culto de cura naquele lugar. Talvez com o irmão Oral e a gente se juntar ali. Não seria muito bom? Eu penso que seria um bom quebrantamento ter um culto de cura no Ramada, não seria legal? Então, talvez nós podemos fazer isso, talvez o Senhor proveja isso. Então, nós vamos agora de igreja a igreja para tentar espalhar as boas novas e nos associar um com o outro e ter companheirismo em todas as igrejas diferentes. Isso é o que nós cremos, que nós somos um em Cristo. Estava falando no outro dia com um médico, estava prestes a deixar para ir para o estrangeiro e eu tive que ter um exame físico. Então eu estava lá para um exame e ele chegou e me colocou um daquelas curvas no papel e ele falou, ah, tem alguma coisa estranha. Ele voltou lá e teve uma junta de médicos ali e não podia entender. Ele falou, nunca vi isso antes. Então me mostrou a figura daquilo, como a linha normal da consciência. Você tem consciência e subconsciente. Então elas são bem diferentes umas das outras. Mas você nota que na minha elas vão bem juntinhas. Você é um carinha bem estranho. Eu falei, bom, isso é o que todo mundo diz. Nós nunca vimos isso antes. Então ele estava me dizendo sobre isso. Eu pensei, bem, você sabe,
Eu acho que o Senhor, quando Ele nos faz, Ele faz um pouquinho diferente. Nós não parecemos um com o outro. Algumas vezes nós nem agimos um como o outro. Mas Ele nos faz nele, na sua forma de fazer. Ele tem uma grande máquina de moldar e nós ficamos lá e Ele nos molda do jeito que quer que seja. E eu sei que nós temos que ser somente o que nós temos que ser. Uma coisa que nós desejamos depois de ser salvo é ser filho de Deus e ficar mais perto de Deus dia após dia. Isso é o que nós desejamos, esse grande companheirismo. Que maravilhoso que é. Você já parou para pensar o que nós faríamos se nós não tivéssemos isso? O que essa grande esperança descansando em nós, o que nós faríamos? Eu estava dizendo numa das igrejas, talvez primeiro no lugar e depois no outro, no outro local, eu disse um destaque, talvez eu repita na igreja, na mesma igreja, e eu estava ali levando as pessoas daquele dia, sabe? Eles estão falando sobre esse twist, essa sacudida, essa dança, e eu simplesmente não sei o que as pessoas, elas querem quebrar as pernas? Por que eles agem dessa forma? Então tinha um companheiro ali, cerca de 26, 27 anos, me encontrou ali no fundo e me disse, irmão Branham? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, você sabe, você simplesmente não entende. Ele disse, eu espero nunca entender. Ele, olha, você vê, eu posso ver o seu ponto, você é um homem de 50 anos de idade, mas se você tivesse a minha idade seria diferente. Eu falei, espere um minuto. Eu disse, estava pregando o evangelho quando eu tinha 10 anos a menos que você. Eu ainda creio nesse mesmo evangelho. Eu encontrei algo que toma o lugar, que traz alegria em servir o Senhor, do que todas as coisas que o diabo pode manufaturar em qualquer lugar. Isso dá satisfação. Você sabe, Davi disse uma vez, como a corça tem sede de torrente de águas, minha alma tem sede de ti, ó Deus. E se você já viu um desses companheirinhos, desses animais, quando eles são feridos, talvez os cachorros chegam lá e mordem ele, tiram um pedaço do lado dele, alguma coisa, está sangrando, e o cachorro pode rastrear ele. Não é como um homem, mas ele pode caçar aquela corça, se ela está sangrando ou não. E só tem uma forma daquela corça escapar daquele sangramento, é chegar onde tem água. Se ela conseguir chegar onde tem água e ela beber daquela água, aquilo ali vai parar o sangramento e ele vai escapar. Ele é muito esperto. Agora você pode imaginar um daqueles animalzinhos feridos, sangrando, e veja com a sua cabeça e todo o sentido que ele tinha detectando aonde estava a água com seu nariz. E ele precisa encontrar a água ou vai perecer. E agora é como vida ou morte para ele. Simplesmente cada pedacinho que ele tem, ele vai tentar, desejando, ele precisa encontrar. Agora essa é a forma que nós devemos estar sedentos de Deus. Veja. Veja como a corça está sedenta pelo ribeiro de água, nossa alma tem sede de ti. Fique escondido com ele ali em algum lugar. É o desejo do meu coração. E eu confio que isso é o desejo de todos que estão aqui nessa noite. E agora, noite após noite, eu gosto de ver isso. Esses rostinhos que você vê, um ou outro, eu gosto disso. Veja, mostrando seu companheirismo, expressando o motivo pelo qual estamos aqui. E eu tenho certeza, estou feliz de ver um reavivamento à moda antiga em Fênix. Olha, essa palavra Fênix, isso me chacoalha desde a primeira vez que eu li sobre isso. De Fênix, no Arizona. Meu garotinho, eu pensei, se eu pudesse chegar até aquele lugar, se eu pudesse chegar aqui em Fênix. E agora, parece que quando chegamos aqui, nós encontramos isso arraigado num pecado mais profundo em todos os lugares, turistas chegando, bebendo, com atrações imorais, tudo na mão, e no meio disso tudo você encontra joias genuínas que Deus chacoalhou desse deserto aqui, brilhando na coroa, glorioso povo de Deus. E isso é o motivo pelo que eu estou aqui, para me colocar lado a lado com vocês, irmãos e irmãs, para tentar fazer brilhar a luz do Senhor Jesus a outros, para que eles possam encontrar também nesse grande tumulto, e muitos deles estão ali, e eu estou satisfeito disso. Ainda tem mais para vir, e nós devemos fazer tudo o que pudesse para chegar ali e viver uma vida que vai refletir Cristo. Agora, um pouco antes da gente ler do texto da Escritura, eu cheguei tão tarde, eu anotei algumas notas aqui, cerca de 5 minutos apenas, e veio aquela questão do imposto de renda, para ver todas as minhas entradas, eu tenho que enviar isso pelo correio, e talvez tenha que fazer hoje, eu tenho que chegar no correio, e Billy disse, você tem que se apressar, e eu... Estou indo de lugar para lugar com esses companheiros. Ó, que coisa. Eles falam sobre justiça nos tribunais. Eu me pergunto, onde é isso? Nunca vi tal coisa. E eles querem que eu pague imposto de renda em cada cheque que me deram pelos 50 anos passados para que eu pagasse as custas de campanha. Com delinquência nisso, veja. $355 mil. Eu falei, é melhor você atirar em mim. Como eu poderia fazer isso? Eu disse, eu mal tenho 55 centavos. Como poderia fazer isso? E eles colocaram meu nariz na roda por 5 anos. Agora veja, agora tendo uma campanha e tudo era no nome de William Branham e o pessoal passava o cheque para pagar as despesas e eu nunca tomei uma oferta na minha vida. Eu tenho um salário da minha igreja, $100 por semana. E essa oferta, cada uma delas, eles colocam isso na manhã seguinte, aquele que está na frente do comitê financeiro, ele chega, irmão Branham, você precisa assinar esse cheque, então simplesmente assino para eles e eles conferem aquilo tudo e nenhum centavo foi gasto para mim mesmo, mas quando eu assino aquele cheque, ele diz que era meu e as pessoas que me deram e eu dei para a igreja. Que coisa! Eu me senti muito mal, primeiro, quando percebi que cada homem na Bíblia, eu creio, cada pessoa que teve um ofício espiritual para Deus estava conectado com o governo federal. Olha só isso. É correto. Moisés, Daniel, João, o Batista, Jesus Cristo morreu na mão do governo federal, debaixo da pena capital. Pedro, Tiago, João, o revelador, todos eles sofreram perseguição. Por quê? Porque é o trono de Satanás. Você sabe disso? Você sabe? Satanás levou Jesus e mostrou para ele todos os reinos do mundo no momento de tempo. Ele disse, pode ser teu, eles são meus. Eu faço com eles o que eu quiser. E eu darei para você, se você se ajoelhar e me adorar. Veja a quem eles pertencem, veja. A gente pensa que é nosso, mas é dele. Então Jesus disse, sai de para Satanás. Ele sabe que ele vai herdar tudo no milênio. E ele sabe que esses países, quando os países forem governados por Deus, vai começar o milênio. E ali será um grande tempo. Agora eles têm a ONU e Liga das Nações e tudo mais para tentar trazer paz, mas enquanto Satanás estiver no topo disso, nas políticas, veja o que vai acontecer. Vão lutar assim como há mundo. Veja, mas será um tempo quando todos os braços estarão dados, veja, e uma grande manhã, a eterna vai vir e o nosso rei vai estar no trono e haverá uma gritaria, uma cantorina e haverá só uma bandeira, uma nação, um povo falando uma linguagem celestial. Amém. Eu desejo esse tempo. E eu estou pressionando até essa marca, confiando que Deus, algum dia, quando tiver encerrado, Ele pode dizer para mim, venha um pouco mais alto. Estou aqui em Fênix, essa noite, no nome do Senhor. Eu não tentaria explicar o que aconteceu. Vocês, muitas pessoas tomam as fitas aqui. Olha, tenho certeza de ter aquela. Qual é o tempo, Senhor? Veja, antes de eu sair de casa, uma visão me enviou aqui. Eu não sei o que. Eu não sou um vendedor de fitas. Eu não coloco muita ênfase nessas coisas. Nós temos um trabalho de fitas ao redor do mundo. Vão para as selvas, em todo lugar. Tem algo que eles colocam nos ouvidos e colocam na fita e sentam ali. Elas são traduzidas em outras linguagens e vai ao redor do mundo. Mas uma que eu tenho é... Qual tempo é esse, Senhor? É esse o tempo, Senhor?
aqui no sábado passado, aqui na igreja. Veja, toda a minha vida eu vi visões, eu não tinha nada disso antes da minha vida. Eu não sei o que é. Estou aqui porque ele me enviou para cá. Eu não sei o que isso significa, eu simplesmente estou aqui. E eu preciso ser honesto e sincero. E essa é a única forma que a gente pode conseguir alguma coisa de Deus, é ser sincero. Porque o homem vai saber, mas Deus sabe no início se você é ou não é. E o homem saberá, porque uma vez havia um homem tentando profetizar. E Deus disse, um profeta real disse, vamos lembrar, tinha profeta antes de nós. O profeta só sabe quando a sua profecia acontece. Então é melhor a gente ter certeza. O que Deus disse antes mesmo de alguma coisa, seja honesto e sincero. Agora vamos inclinar nossas cabeças para um momento de oração. Agora vamos deixar de lado todos os cuidados pelos próximos poucos minutos. Eu me pergunto se nesse pequeno grupo adorado de pessoas aqui essa noite, amável, eu sei que no meio disso há essas joias sentadas bem aqui, que Jesus virá para buscar qualquer dia, quando levantar do pó. E talvez esteja algum aqui que não tenha certeza se vai estar lá ou não. Você talvez tenha necessidade de outras coisas. E se tem uma necessidade na sua vida essa noite, faça o conhecido a Deus levantando a sua mão, dizendo, Senhor, eu sei que eu posso ter agora, me abençoa, eu estou doente, eu quero ser curado, eu estou desviado, eu quero voltar ao companheirismo, eu quero voltar, eu errei, eu estou voltando, eu quero que me ajude essa noite a voltar. Deus o abençoe. Pai Celestial, agora enquanto nos aproximamos do teu trono, pelo caminho do sangue, pois Arão, quando foi diante do trono de misericórdia, ele veio primeiro com o sangue na mão e ele foi adiante. E nós, pela fé, essa noite, recebemos o sangue do Senhor Jesus e andamos em direção ao trono de Deus, santamente, sabendo que nós temos direito de vir não na nossa justiça própria, mas na dele, porque o sangue representa a nossa limpeza. E eu oro, Pai Celestial, que tu concederá a nossa petição. Primeiro, nós pediríamos que o Senhor seja misericórdia para conosco, nos perdoando todas as transgressões, e nós confessamos os nossos erros, os nossos pequenos erros, os nossos pecados secretos, e pecados desconhecidos. E nós confessamos como ministros, como sacerdotes, os pecados das pessoas. Juntos, Senhor, nós nos firmamos, nós amamos as pessoas. Nós sentimos como Moisés, quando ele colocou a si próprio na brecha, segurando a pessoa da ira, as pessoas da ira de Deus. Que visão que era a justiça de Cristo, quando Cristo se pôs a si mesmo na brecha para salvar o povo. E Pai, como seus servos, com o seu Espírito em nós, cada cristão aqui nessa noite, segurando a si mesmo, Pai, diante dos pecadores, Pai, tenha misericórdia deles. Nós clamamos pelos enfermos e necessitados, por essas mãos preciosas, algumas velhas, algumas novas, algumas de meia idade que foram levantados, levantaram as mãos. Tu sabe tudo sobre isso, Senhor. Oramos que o Senhor possa responder de acordo com as suas riquezas da glória. Que possa haver muitos essa noite, Senhor, saindo daqui, que entraram doentes, que possa sair bem, curado. Que algo possa acontecer que eles não possam nem explicar, mas que eles sabem que eles estão bom. Que esses que estão afastados, que eles possam sair justificados, Senhor, sabendo que eles voltaram e pegaram Cristo aonde eles deixaram ele. Que o Senhor possa fazer a restituição. Garanta, Senhor, aqueles que nunca vieram e encontraram essa liberdade preciosa de ser livre, que possam sair da caverna, não ficar mais atado às coisas do mundo e aos cuidados da vida, mas que possam ser livres em Cristo. Garanta isso, Pai. Abençoe todos os que têm necessidade agora, abençoe a tua palavra, teus servos, e nós te daremos louvor em nome do Senhor Jesus. Pedimos, amém. Agora, nós devemos ler um texto das Escrituras, ou uma Escritura para um texto, em 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 8. Lê-se assim:
1 Coríntios 14, 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Isso seria suficiente, um texto suficiente para se pregar 2 semanas de agora em diante. E ainda nunca atingir a extremidade disso. Tem algo sobre a palavra que é inspirada. Você é constantemente nesse único texto. Você pode amarrar a Bíblia toda. Correto? Um dia um companheiro me perguntou, como você pode pegar o mesmo texto? Eu disse, que coisa, você tira contexto de todas as coisas. Eu peguei ali aquela plantinha de trevo de 3 folhas ali em Tucson, ou ali em Pasadena, na Califórnia, e eu peguei essa flor de 3 folhinhas ali, e podia pregar 25 anos sobre isso, trevo de 3 folhas. Como é a vida que está nisso? Como essas 3 folhinhas se juntando em uma, a trindade em uma, tantas coisas que eu poderia dizer sobre isso. E como a escritura é a palavra de Deus eterna. E isso não tem fim. E continua avançando, continua. Isso é um refúgio para nós. E agora, essa noite, eu quero falar sobre uma trombeta dá sonido incerto. E pensando nisso por uns momentos atrás, estava pensando ali sobre o imposto de renda e eu pensava, dificilmente há algo hoje que é certo. Cada coisa tem um nível de incerteza nisso. E cada coisa que é incerto não pode ser confiado. Qualquer coisa que é incerto não pode ser confiado. Você fica longe disso se não for algo correto. Se você tem um negócio, o que nós temos aqui, homens de negócios presentes, talvez muito deles. Se você está tendo um negócio que não é certo, você não vai apostar muito nele, porque os dividendos é incerto e você não ia fazer muito investimento nisso. Ou se você é um bom homem de negócio, você iria esperar, ia buscar se você tem dinheiro para investir. Até que você percebesse algo que fosse correto, encontrasse algo que fosse confiável, algo que você pudesse depender daquilo, porque você não quer perder aquele pequeno dinheiro que você economizou, porque com aquele dinheiro você tem que ter para viver. Agora, da remuneração dos dividendos que saíram desse investimento, olha, você tem que receber algo para que você possa viver. E esse pequeno dinheiro que você economizou, não coloca na sua carteira e deixa ali, porque os ladrões vão roubar. Não faça isso. Se você tem, você tem que investir em algo. Então você quer ter certeza da confiança do seu investimento. Se você não, então você não investe de forma alguma. Então, negócios é certamente... está tremulando hoje. Qualquer negócio, praticamente no mundo, está numa condição tremenda, porque o mundo está numa condição tremenda. Ele mal pode... Veja, ele próprio... Eu vou economizar tanto dinheiro para construir uma boa casinha em algum lugar. Isso você não pode confiar, porque o governo pode tirar tudo isso de uma noite para o dia. As coisas que tem, a democracia está tão corrupta, até que está tudo tremendo, tudo incerto. Nós colocávamos muitas confianças na nossa democracia. Eu ainda penso que é a melhor forma de governar, mas ainda a nossa democracia, ela está falhando. Porque essa nação, as pessoas que têm a Constituição, e a Constituição é o nosso ultimato. Mas ainda nessa Constituição ainda está tremulando, porque ela já foi quebrada muitas vezes, rompida. Mais tarde, o senhor Roosevelt, ele fez ali, veja, quebrou essas coisas. Não tem muita confiança que você pode colocar isso. Políticos, Como essas coisas são inseguras, pessoas discutem sobre políticas e os vizinhos vão e falam sobre isso, as pessoas que eram bons amigos, vem algum presidente, se levanta, algum xerife ou coisa assim, e o companheiro do outro lado da rua, que tem uma outra visão política, e começa a discutir um com o outro, até que eles saem daquilo por causa de política. Veja, eu não quero magoar o sentimento de ninguém, mas eu penso que a coisa toda está podre. Sim, senhor. Então, por que você vai discutir e separar por causa de algo que não é bom de alguma forma? Correto? Isso é muito ruim. Alguém disse para mim no outro dia, você vai votar nessa eleição? Eu disse, eu já votei. Aí disse, nessa eleição? Eu disse, eu votei para Jesus? Eu votei em Jesus, eu te digo, há duas pessoas que estavam votando para mim. Eu disse, Deus votou para mim e o diabo votou contra mim. Então eu votei para Deus, eu votei correto. Então dependendo de onde você coloca o seu voto, vai depender aonde você vai sair. Então, recentemente isso mostra um pouco de como deixar essas coisas. Essa última eleição presidencial, quando foi provado absolutamente em Chicago, em lugares diferentes, que as máquinas que eles vão votar, ela estava configurada para a parte democrata, e cada vez que eles votavam para o presidente Nixon, na verdade, eles votavam para o presidente Kennedy na mesma vez, então você não tinha chance. E provaram isso. E você viu o jornal Monitor na noite passada, quando fizeram uma pesquisa ao redor do país, ali no Mississippi, no leste, quando o senhor Nixon tinha intenção de voto 4-1. Como pode aquele homem ganhar? E o Kennedy, o senhor Kennedy foi da mesma forma. Veja, e eu tenho a minha parte no céu, e nós estamos aqui essa noite sentando em lugares celestiais. Agora veja, estou tentando dizer essas coisas terrenas, elas são tremulosas, você não pode botar sua confiança nelas, são incertas. Qualquer coisa que é incerta, eu quero ficar longe disso, eu não gosto dessa coisa negativa, eu não gosto de misturar no lado negativo, eu gosto de positivo, ficar no lado positivo. Agora, a vida em casa tem ficado incerta. Você sabe, eu vi num dos jornais no outro dia, um pedaço ali, que o caso de América está maior do que qualquer outra nação do mundo. E nós devíamos ser uma nação religiosa. Sim, poderia ser sim, religiosa, tudo bem. Mas não é do jeito correto. Veja, religião é só uma cobertura. Difícil saber como fazemos a nossa cobertura. Adão tentou te fazer de folha de figueira, não funcionou. Veja, ficou uma forma muito horrível diante de Deus. Agora, a religião não faz isso. Quando pensamos nas nossas taxas de divórcios serem mais altas do que o resto dos países, as nossas taxas de divórcios, números, vimos a imoralidade se movendo nas nossas casas, é algo que chama atenção. Percebemos que uma grande porcentagem da pesquisa da nação, e eu creio que era em Ohio que essa pesquisa foi tomada sobre o cristianismo, e eu estava alarmado pela percentagem das pessoas que nem vão à igreja. Então, cerca de 80% que vão nas igrejas não sabem por que foram. Ele não sabe por que eles vão, eles só simplesmente vão para a igreja. Por que você vai? Bem, mamãe nos levou quando a gente era criança, a gente continua indo. Então, uma outra porcentagem disso disse que eles foram para conhecer os seus vizinhos e conversar um pouco. Olha, é alarmante. Não é de se admirar que a vida em casa tem partido. Qualquer vida caseira não ficou mais estável. Qualquer mulher que vai casar com um homem e ela não está certa daquele homem, é melhor ela deixar ele sozinho. E qualquer homem que vai se casar com uma mulher e não estiver certa dela, é melhor deixá-la sozinha. É melhor você orar o tempo todo até que Deus te dê a resposta. Então, o que Deus junta, nenhum homem separe. Mas nós primeiro, nós devemos orar sobre isso. Sim, agora nós encontramos que nós tentamos converter o mundo por um programa educacional. E isso fez realmente uma bagunça. Você não pode converter o mundo a Cristo através de educação. Educação leva ele para longe de Deus, mais do que o traria para perto de Deus, porque ele começa a pensar que é mais esperto e sabe mais do que outra pessoa. Isso é o bom que a educação faz. Cristo nunca comissionou sua igreja para educar o mundo. Ele nunca educou eles para criar seminários. Ele nunca educou... eles são bons, mas ele nunca disse para construir hospitais. Isso está tudo bem. Mas o negócio da igreja é pregar o evangelho. Vá a todo mundo, pregue o evangelho a cada criatura. Veja, mas qualquer coisa diferente disso, isso é tremulante porque é fora do programa de Deus. A vida nacional também é incerta. O mundo está incerto, incerteza. Vivemos num lugar que todo mundo está tendo uma prostração nervosa. Está todo tremendo, cada nação, cada um com medo do outro. E falam de paz. Uma vez eles disseram, quando nós lutamos na Primeira Guerra Mundial, veja, os garotos foram ali e fizeram aquelas guerras e antes mesmo da fumaça do ar sair lá, já tinha uma outra. E aí a Liga das Nações acharam que ia policiar o mundo. E agora tem a ONU e a mesma coisa, caindo nisso. Não há nada nisso. Cada coisa é incerto, tremulando. Vida nacional, vida política, máquinas de voto. Que coisa, todas as coisas chacoalhadas, tudo. Agora eu quero trazer um pouco mais perto de casa. A vida na igreja também está tremulante e incerta. Agora é isso que Paulo estava falando, veja. Isso é o que ele quis dizer se uma trombeta dá um sonido incerto. A vida da igreja está chacoalhada. As pessoas mal sabem o que fazer. Eles vão se perguntando de igreja para igreja, tentando encontrar aquela que tem a coisa correta. E vão de poste a poste, tentando encontrar o que é correto, posto a posto. Qual é a doutrina correta? E um chega até ali e tenta explicar a ele. Parece que o mesmo ponto do credo dele como correto. Então a primeira coisa que você sabe, eles encontram tanta corrupção naquilo até que eles vão tentar uma outra igreja para ser qual é o credo deles, a doutrina. Tudo isso nós encontramos que nós estamos quebrando nós mesmos com essas coisas. Há mais de centenas de diferentes ordens de igrejas. E eu não sou contra isso. Isso, veja, eles fizeram essas outras coisas que eles fizeram e fizeram coisas boas ali no passado em algum lugar. Mas você não pode botar confiança nisso e falar, eu pertenço à associação de igreja metodista. Isso é tudo correto, porque eu pertenço a isso. Eu pertenço à associação batista e eu estou bem. Você não pode fazer isso. Você não pode nem dizer... Quando eu pertenço à Associação de Igrejas Pentecostais, você não pode fazer, você não deve fazer isso, porque não é. Nós encontramos que quando a primeira Associação Pentecostal, o conselheiro geral deu a ordem e não demorou muito tempo até eles começarem a quebrar aqui, quebrar ali, e com questões e doutrinas. Agora veja isso, em todo lugar. Isso mostra que há incerteza. Aqueles que confiam somente nas organizações, isso é incerto. Agora você diria, irmão Branham, você está levando aqui, subindo aqui, você está pintando uma figura muito feia e eu tenho intenção de fazer isso, eu quero fazer isso. Eu faço isso por um propósito, que eu possa dizer isso. Há alguma coisa que é certo? Sim! Tem uma coisa que é certo. Eu estou tão feliz por isso. Que há uma coisa que você pode botar a sua confiança nisso. Ter certeza que é correto. Oh, quando tudo parece que vai embora, tem algo que permanece. Se você ler São Mateus 24, 35, ele diz: céus e terras passarão, mas minha palavra não falhará. Deus tem uma fundação certa. Um velho companheiro disse um tempo atrás, um companheiro de cor no sul, carregando sua Bíblia, e ele não sabia ler. E disseram para ele: por que você está carregando sem? Ele disse: porque essa aqui é a Bíblia Sagrada. E o que está escrito ali, eu creio de capa contra capa e até a capa, porque está escrito a Bíblia Sagrada escrita nela. E outro companheiro disse a ele: você não crê tudo nisso? Ele disse: sim, eu creio. E ele disse: bem, mas você faria qualquer coisa que essa Bíblia diz? Ele disse: sim, senhor. E se essa Bíblia dissesse para Sam pular daquela muralha ali? O que você faria? Eu pularia. Ele disse: mas como você vai fazer isso se não tem um buraco ali naquela muralha? E ele disse: se essa Bíblia diz para Sam pular, quando eu chegar lá, Sam vai encontrar um buraco ali, ele vai criar. Isso é correto. Tudo que está ali é verdade. A única coisa que você tem é você se firmar na palavra de Deus. E Deus vai criar o caminho para o restante disso. Preparar. Olha, essa grande fundação. Eu creio que ele disse ali em Lucas, eu creio que era, quando ele desceu da montanha, ele disse aos discípulos: quem dizem do Filho do Homem? O que dizem do Filho do Homem? Um disse Jeremias e os profetas, assim por diante. Ele disse: quem você diz que eu sou? Isso é correto? Então Pedro fez essa nobre afirmação: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: bendito és tu, Simão, o filho de Jonas, pois carne e sangue não revelou isso a você, mas meu Pai que está no céu revelou isso a você. E sobre essa rocha eu edificarei minha igreja, e os portais do inferno não prevalecerão contra ela. O que é então sobre a verdade revelada da palavra de Deus? Pois do início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou no nosso meio, e ela foi revelada a Pedro, que aquela era a palavra vindicada de Deus. Amém! Essa é a razão que ele podia dizer: quem pode me condenar de pecado? Quem pode me acusar? Cada coisa que está na palavra de mim, eu tenho realizado, Deus tem vindicado que ele era a palavra. Oh, é isso? Deus manifestado. A palavra diz assim, então Deus faz com que isso fica real e traz à tona e mostra isso. Anos passados, ali na igreja, falaram: não tem tal coisa como batismo de Espírito Santo, isso é só um povo emocionados que fabricam isso. Mas aqueles que receberam e saberam que é verdade, eles sabem que Deus é real. E isso tem sido provado até hoje, que dentro desse mover pentecostal ao redor das nações, tem trazido para Cristo mais do que todo o restante deles tem trago. Nosso visitou um jornal visitante do domingo. Veja, tinha ali, a Igreja Católica só registrou 100 milhões de convertidos, enquanto os pentecostais registraram 1 milhão e 500 mil. Amém. O que é isso? Isso é um número crescente. A palavra de Deus espalhando. Agora, quão grato nós devemos ser. É tanto que até agora os episcopais, presbiterianos, luteranos e todos estão tentando pegar um pouquinho disso. Você nota que nas reuniões dos homens de negócio, você vai me ouvir falando aos diferentes episcopais, luteranos, presbiterianos, e até os pentecostais não estão fazendo mais nada, correto? É todos o restante, por quê? Porque eles viram a fraqueza dos seus credos e eles retornaram para a palavra. E ali você encontra a fundação, algo que não pode se mover. Encontra ali o Espírito Santo vivendo dentro de um ser humano, manifestando a si mesmo para o mundo. Isso faz com que os homens tenham sede dele, que não se chacoalham, que não se disputa, a palavra de Deus sendo manifestada e mostrando a ele próprio a palavra dentro da vida do ser humano. Que coisa maravilhosa! Não tem nada incerto sobre isso. Você pode ver quando Deus fez a promessa e começou a se fazer manifesto. Centenas de anos atrás, os profetas falando, e aqui nós vemos acontecendo. Tudo através do criticismo, através das diferenças, através dos credos, como eles tentaram parar essa palavra de Deus, como eles tentaram substituir isso por educação, tentaram substituir fazendo denominações, eles tentaram confundir a si próprio. E acima disso tudo, a palavra de Deus continua, permanece e brilha como nunca antes, como ela sempre fez. O que é isso? Essa fé que é correta, certa. Deus disse, ambos céus e terras passarão, mas minha palavra não falhará. Então, tem algo que é certo. Você quer ancorar a si próprio, ancore-se na palavra, no seu coração. E Davi colocou a palavra no coração para não pecar. Ele escreveu as suas leis na cama ali, amarrou ali, nas mãos, em todo lugar, colocou a palavra diante dele. Esse é o caminho. Mantenha-se na mente constantemente. Deus disse a Josué, não vá para a esquerda nem para a direita, então você fará dos teus caminhos prosperar e terá sucesso. Quando a igreja se une e sai desses credos e entra na palavra de Deus, então a igreja terá sucesso. Então essa coisa vai parar o comunismo. O que faz o comunista? Essa coisa, você acha que comunista está espalhando sua propaganda e crescendo de boca em boca pelas milhões de pessoas espalhadas? Comunismo vai diminuir e morrer. Tem que acontecer. Comunismo, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Eu creio que Deus vai usar. Isso é correto. Assim como ele usou Nabucodonosor. Ele vai sacudir aquilo com todos os lugares com comunismo, mas não tanto por isso, veja. Mas a coisa de comunismo, ele vai ter um final. Comunismo vai chegar ao seu final. Mas a palavra de Deus não tem final. Porque ela não teve início. Amém? Ela é o Deus eterno. E ela está ancorada, e a palavra está ancorada em você, e você é eterno com a palavra. Amém? Você tem que vir até o final. Todas essas coisas estão tremulando. Não importa como eles estão construindo o pilar, eles vão cair. Todas as coisas que estão contra a palavra, contrária a ela, vão ter que se mover, eles vão ter que sair do lugar, porque a palavra está vindo triunfantemente. E não tem nada que pode parar. Deus falou isso quando ele fala, céus e terras passará, mas a palavra nunca. Esconda essa palavra no seu coração. Como coloque essa palavra e deixa crescer. Mantenha na sua mente o tempo todo, porque isso nunca falhará. A palavra de Deus nunca falhará, porque ele disse que não vai falhar. Então nós queremos mantermos nisso. Agora, Paulo disse nas Escrituras, como treinando um soldado para reconhecer um som. Agora o soldado tem que aprender o som da sua corneta ou da trombeta. Ele não sabe... A trombeta toca, se é para ficar em linha ou se é para se retirar. Ele não sabe a diferença, que tipo de mistura no exército teria. O inimigo certamente ele triunfaria sobre um bando de soldados que não fossem treinados melhores do que isso. Amém? Isso é o que acontece com as nossas igrejas hoje. Treinamos eles em credos e coisas diferentes. Nós temos que estar unidos. Nós temos que conhecer a trombeta. E o que é a trombeta? A trombeta do Evangelho, é isso. A palavra do Deus vivo é a trombeta. Não misture nada com isso. Não tente tocar uma harpa francesa ou soprar uma corneta. Ninguém sabe o que fazer. Isso traz confusão. E Paulo estava falando sobre treinando o homem para reconhecer um som. E o que aquele som era, ele sabia exatamente o que fazer. Porque a corneta tinha que dar ordens do capitão-chefe. E quando ele soprava a sua trombeta, o exército sabia exatamente o lugar que ia, para avançar. Aonde ele tinha que virar para a esquerda, para a direita, o que tinha que fazer através do sonido da trombeta. Agora, exército, guerra. Sempre tem sido guerra. Nós nunca nos juntamos na igreja ou entramos na igreja para vir para um piquenique. Precisamos perceber que estamos vindo para um campo de batalha. Eu nunca vim aqui para que as pessoas me batessem nas costas e dissessem, irmão Brana, você é uma pessoa maravilhosa. Não, senhor, eu vim aqui com escudo. Eu não quero um escudo para isso, mas eu vim com capacete, com armadura. Eu vim para lutar. E cada luta, por cada luta de solo, Deus falou a Josué, cada lugar que colocarem a planta dos seus pés, eu darei para você. Então, as pegadas significa possessão. Então, a igreja, quando ela se compromete com os credos, compromete com a palavra, e ela se compromete com o mundo, então ela está perdendo território. Vamos voltar. Nós, essa noite, precisamos de soldados que possuem toda a promessa de vida da Bíblia, com toda a armadura de Deus, e nos firmar. O que nós precisamos, soldados? Não só para se vestir com uniforme para uma desfile de moda. Isso é sempre diferente. Agora, cada nação tem as suas espias. Em cada nação, nós temos espias da Alemanha aqui. Nós temos espias da Inglaterra aqui. Nós temos espias lá na Inglaterra. O que eles estão tentando dizer? Eles estão tentando ver qual tipo de material, qual tipo de bomba que eles têm. O FBI, eles estão lá em cada nação. Eles estão vigiando para ver como é que eles vão sobreviver. Eles estão vendo qual tipo de bomba o outro tem e eles vão tentar fazer um pouquinho melhor para contra-atacar. Eles não confiam um no outro. E as nações, porque isso mostra que as nações estão se rompendo. Por quê? Na Inglaterra, se ela atravessar a fronteira, vai explodir com tudo. Então veja, na cabeça deles, toma um pouquinho de drink, um ou dois, e vão com algo, e aí vão eles. Agora veja, havia umas roupas que eles faziam no Japão durante a guerra, e veio aquela explosão da guerra, e eles eram muito patriotas, e queriam vender aquelas peças por um valor muito alto. O que aconteceu? Veja, aqueles meninos ali morreram, aquilo ali ia restaurar a vida deles, o que é isso? Não importa o quanto você lute por essas coisas materiais, essas coisas vão ser chacoalhadas. Mas você precisa ganhar território. Isso é o som do Evangelho. A palavra do Evangelho. Isso que foi uma possessão prometida, para dada para a igreja. Certamente é. Agora encontramos dessa trombeta. Agora, cada nação, ela prepara os seus rapazes com a melhor defesa que eles podem ter. Eu sei, algumas vezes essas armaduras não são fáceis de carregar. Eu tive um irmão, Rock, eles chamavam assim, foi ali e o exército deu a ele algo de 90 quilos para carregar ali. Não. E eles tinham algo para carregar que era bem pesado, uma pá também. Eu nunca vi uma mochila tão grande, era até difícil de se mover. Ele teve que andar por 5 milhas. E por que isso? Por que eu tenho que levar essa pá e esse capacete tão pesado? Veja, mas o exército sabe que você vai precisar disso algum dia. Por que eu preciso dessa pá andando nessa estrada? Porque você vai precisar usá-la. Veja, você vai precisar dela. O governo não ia te dar nada a menos que ele sabe que você vai precisar usar. Eles te treinaram para isso. Eles tentaram as melhores coisas para proteger você, porque eles estão interessados na nação. Estão interessados que você seja fortalecido o melhor que você pode para se desviar das balas. E sempre tem tido. E começou no Jardim do Éden. Deus treinou a sua igreja. E vocês sabem, nós sempre temos que melhorar. Veja, os velhos aviões que eram usados na Primeira Guerra Mundial, na segunda vieram aviões mais rápidos, colocaram ali, veja, super aviões que eles tinham, mas eles não são nada. Agora, o que a gente usou na última guerra, eles estão obsoletos. Eles não precisam mais, eles têm jatos. Veja, estão sempre tentando melhorar, melhorar nessa coisa da defesa. Mas você sabe de uma coisa? Deus não tem que melhorar. Deus deu aos seus filhos, seus soldados, a melhor coisa que podia ser dada para ele. O que ele deu, o que ele deve? Ele deu a sua palavra no Jardim do Éden, para que ele pudesse se fortalecer atrás da palavra de Deus e nenhum demônio pudesse chegar a ele. Fique na palavra!
Amém.
Agora, o inimigo, um espião, Satanás, tenta vir e quebrar nisso. Então ele sabe que ele não pode vir, porque ele é só um bluff. E a única coisa que ele pode fazer é chegar no razoamento, arrazoamento. Isso é como Deus usa hoje para fortalecer a sua igreja, a sua palavra. E Satanás vem com arrazoamento, poder de arrazoamento. Satanás sabe como isso é a forma como as pessoas quebram isso facilmente, arrazoamente. Agora vem aqui, vamos arrazoar. Agora é necessário. Agora, se Deus diz que é necessário, é necessário. Agora, se temos que chorar e fazer tudo isso, se Deus disse que o batismo do Espírito Santo é necessário, eu não importo quão pesado isso é, quão mundo, quão tanto do mundo você tem que desprezar, mas você sabe que vai precisar disso um dia deles, então fique vivo! É a única forma de sobreviver. Agora, devemos praticar cura divina. Se temos os melhores médicos do mundo, Deus te deu cura divina porque ele sabia que você ia precisar usar. Ele deu os dons do Espírito e então Satanás foi até Eva ali e começou a razoar com ela. Agora, certamente Deus não mataria. E as pessoas dizem essas coisas hoje que não há tal coisa como inferno. Veja, certamente como Deus não iria queimar seus filhos, certamente que ele vai. O inferno foi criado para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus filhos. Veja. Agora tudo depende de que filho de quem você é. Agora Deus deu a Adão e Eva a sua palavra e ele nunca mudou isso. Ele sempre teve o cristão, o crente, a sua defesa é a palavra. Céus e terras passarão. Cada credo vai passar. Cada denominação vai falhar. Cada nação vai afundar. Mas a palavra de Deus vai ficar eternamente. Haverá um tempo quando a estrela da manhã não vai mais brilhar. Haverá um tempo que o sol não vai mais brilhar. A lua não vai mais brilhar. E o mundo vai sair da sua órbita. Mas a palavra de Deus vai para sempre permanecer a mesma. Sim, isso é algo que não pode se mover. É algo que você pode depender. É algo certo. Deus diz alguma coisa, é certeza que vai acontecer. Se ele disse no Jardim do Éden que um Redentor, ele enviou um Messias, ele estava certo que viria. Mesmo que passaram 4.000 anos esperando, ele chegou lá. Ele teve isso porque era uma promessa da palavra de Deus. Agora Deus prometeu para enviar de volta. E ele estará aqui. Não me importa quantos infiéis e céticos possam se levantar. Jesus Cristo vai vir e vai tomar uma igreja que é lavada no sangue e vai subir com ela no céu. Por quê? Isso é certo de ser a palavra de Deus diz isso. Se tu crês, todas as coisas são possíveis. Isso é certo? Deus disse assim. E não pode se mover. Deus disse assim. Se você ficar com isso, agora tem fé nisso e creia. Não é um som incerto. Deus não pode dar um som incerto. Credos podem dar um som incerto. Denominação pode pregar um sonido incerto. Mas Deus não pode fazer soar um som incerto. E essa palavra é Deus. E não é alguma incerteza sobre isso. Sempre foi correta. Agora, a grande igreja está com a armadura da palavra. Agora, quando Jesus vier, ele não usou essa mesma arma, ele usou. Quando Satanás foi a ele, com toda a sua força, ele disse, se tu és filho de Deus, faz tal e tal coisa. Ele disse, está escrito. Bem de volta para a palavra. Satanás tentou ele no lugar mais alto. Mas Jesus estava lá com a palavra. Está escrito. E ali ele permaneceu naquela palavra, mostrando para nós um exemplo. Como ele disse em 1 Coríntios, aqui, São João 14, 13. Eu dei a você um exemplo. E aqui é um exemplo que nós devemos enfatizamente colocar toda a nossa confiança na palavra de Deus e deixar qualquer outra coisa ser mentira. Isso é uma coisa que certamente Deus fez a promessa, Deus vai manter a promessa. Eles dizem, como essas coisas podem acontecer? Como um bando de pessoas juntos com essa graça arrebatadora, e como esse negócio pode acontecer? Fique pronto para isso. Ele prometeu, isso vai acontecer. Fortalecendo sua igreja com a palavra. E a primeira coisa foi arrazoamento. Agora vamos pegar. Não é de se arrazoar que eu pertenço a essa igreja. Não é tão bom quanto aquela outra igreja. Veja, você pode pertencer a qualquer igreja que você quiser. Você nunca vai se juntar a ela. Você pode se juntar a uma loja metodista, uma loja presbiteriana, uma loja batista, uma loja pentecostal. Mas você nasce na igreja de Jesus Cristo. Então, essa é a igreja. Existem lojas, as pessoas podem se juntar ali, como, veja, abutres aqui, pombas ali, assim por diante. É o companheirismo que eles têm juntos. Eles estão compartilhando de uma mesma dieta. Agora, quando se vem, a igreja de Jesus Cristo só tem uma avenida. Esse é o nascimento. Nascimento! É como uma pessoa, como eu disse muitas vezes, como um corvo sentado ali, tentando colocar penas nas suas asas, dizendo, veja, eu sou mantido por esse corvo aqui, e ele está tentando injetar alguma coisa para se parecer com alguma coisa. Mas a igreja do Deus vivo está colocando a palavra do Deus vivo. Você não tem que adicionar penas ou coisas assim. Cada coisa, essas penas só vai te permitir se juntar a isso. Mas se você juntar a igreja de Deus, você será a palavra de Deus. Você não pode injetar nada além da palavra, amém? Porque essa é a natureza do Espírito. Coloca somente a palavra, amém? Começando a me sentir religioso, correto? Agora, nada que você tenta fazer, nada que você manufatura, você não pode manufaturar. Você não pode manufaturar salvação, você não pode manufaturar os dons. Você tem que carregar os dons. Certamente. Veja, a ovelha não, ela não manufatura a lã, mas a lã é porque ela é uma ovelha e ela carrega a lã. Veja, uma árvore que produz uma fruta, porque ela é aquela árvore. Agora, a palavra de Deus, você não injeta nada nela. Você não faz com que ela se pareça com alguma coisa. Ela já está ali pela graça de Deus. E pela palavra de Deus, ela se manifesta. E você se junta. E as obras que trazem adiante, aperfeiçoando Jesus Cristo, Deus manifestando em carne. E isso vai produzir cada crente nascido de novo. Veja, nada além disso. Agora alguém pode estar um pouco confuso com o homem, mas ele nunca soube um som real da trombeta. Veja. Ele pode estar um pouco confundido se ele não conhece o som que ele ouviu. Ele sempre ouviu, junta-se na igreja, leve sua carta daqui para cá, tudo correto, isso é tudo que ele sabe. Mas então quando vem e fala do batismo do Espírito Santo, falando do poder de Deus, e das coisas que eles fazem, como faz mulher e homem ficar limpo de uma vida sem pecado, como ele nos faz andar em santidade, essas coisas que traz adiante, e os batismos, falando em línguas, curando os enfermos, expulsando os demônios, profetizando, os dons, visões, tudo na igreja, aleluia, isso é correto. Quando isso vai, então tem um pouquinho de confiança nisso. Ele nunca ouviu a trombeta correta. Veja, quando diz, minha igreja não ensina isso, não está tocando a trombeta correta. Glória, correto? Mas quando é um soldado treinado, aleluia! Quando ele ouve aquela trombeta tocar, ele fica em posição de sentido. Avante, soldados cristãos, glória! Oh, isso é certo! Como você sabe que é certo? É a palavra. Bem, então, a nossa igreja não ensina isso, mas a trombeta soou. Então, ela treina a igreja, não credo, mas quando você está no credo, isso vai passar, mas nessa palavra nada vai passar. Veja, cada credo, qualquer outra coisa falhará, mas a palavra nunca, amém. Esse é o som. Esse é o som que eu quero ouvir, sim, Senhor. Oh, você diz, como eu sei? Jesus disse, minha ovelha ouve o meu som. Eles conhecem minha trombeta. Ele disse em São João 14, no capítulo e no versículo 12, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, fará também. Agora ele disse isso. Se o homem disser bem, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Olha, ele disse, bom, em certo sentido, agora uma ovelha vai dizer, isso não parece correto. Ó, oh, isso deve ser uma corneta francesa. Isso não foi uma trombeta. Veja, a Bíblia não dá som incerto. Ele disse, você receberás o Espírito Santo. Não que você deve, mas que você vai. Cada um. Quanto tempo? Aos seus filhos, os filhos dos seus filhos, aqueles que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Isso vai soar a trombeta correta em cada geração e vai carregar a sua voz. E eles crerão, aqueles que são ordenados para a vida. Amém.
Amém!
Eles crerão porque eles saberão que a trombeta de Deus está assombrando, do Evangelho está assombrando. Não tem nada de incerteza. Cada soldado sabe onde está. Você vê Pedro, João, Tiago, cada um na igreja marchando adiante, vendo com a trombeta. Vá adiante pregando o Evangelho. Marcos 16. Esses sinais seguirão os que crerem. E quando vê Pedro, Tiago, João e o resto deles alinhados ali, e o outro saindo disso, veja, alguns indo para trás, sendo batizado diferente. Não pode ser assim. Ó, soldado cristão, ouça a trombeta. Deus disse que a trombeta não pode mudar. Esse é o som que seria. E todo mundo saberá. E fora dessa coisa da igreja. Agora, se ele não vier essa noite, ele disse que viria. A gente vai ver ele de manhã, vai buscar ele de manhã. Veja, e aqueles que dormiram, veja, eles dormiriam em vão, porque a trombeta de Deus vai tocar e os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E eles vão ser chamados juntos no céu com o Senhor. Esse é o sinal da trombeta. Ainda que eu tiver partido ou estiver vivo, não faz diferença. Eu ouvirei o som e ressuscitarei. Glória a Deus. Sim, ó, sim. Sim. Jesus disse, minha ovelha ouve minha voz. Ele era a palavra que se manifestou. Então, quando isso é como a sua ovelha o conhece. Agora, veja os fariseus naquele dia, eles dizem, olha, é Beelzebú. Quando ele disse à mulher no poço, sobre os pecados que ela tinha, o seu marido, quando falou de Natanael debaixo da árvore, quando Filipe chamou ele, veja, e outros falavam, esse homem é Beelzebú, ele é diabo, é um vidente. Mas os outros, como Pedro, Tiago, eles sabiam que Deus saberia, enviaria o Messias e estaria inspirado com uma voz. A voz de Moisés seria um profeta. Então, eles sabiam isso perfeitamente, que era alimento de ovelha. Sabia que aquilo era uma trombeta. E começaram a seguir minha ovelha, porque eles viam a palavra de Deus sendo manifestada. Agora, naquele dia, eles dizem que não tem tal coisa como o Espírito Santo. Jogando aqui alguma coisa onde tem o Espírito Santo na promessa de Deus, sendo cumprida bem exatamente, minhas ovelhas ouvem minha voz. Eles sabem o som daquela trombeta, porque é a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ainda é Hebreus 13, 8. Exatamente. Não me importa, não faz nenhuma diferença quantas cornetas de igreja estão tocando, sabe? Tem muita igreja tocando torneta e tudo mais. Ó, os dias de milagres passaram, não tem tal coisa como cura divina. Ó, uma ovelha real não ouve isso. Eles ouvem as coisas que é positivo. A igreja, a trombeta da igreja, que é qualquer coisa. Agora vê, um vai de um caminho, outro vai para outro caminho. Um, quando você vê, o diabo botou um para lutar contra o outro. Veja. Mas, irmão, quando todos eles vão de braços de uma vez, voltem para as ordens dos generais. Oh, que coisa! Então você vai ver soldados cristãos avançando. Veja, não ouvindo essas cornetas, mas ouvindo uma trombeta. Vamos parar por um minuto e voltar e olhar um pouco agora. Estou prestes a terminar, não quero mantê-los muito tempo. Mas vamos voltar e ver alguns que ouviram esse som. Vamos pegar, e eles estavam corretos. Agora eu mostrei vocês tudo que é incerto. Agora vamos pegar algum personagem para um momento. Vamos pegar o profeta Jó. E aquele homem foi para um teste. E ele sabia que Deus requeria uma oferta alçada. E isso era o que Deus requeria. E isso é o que ele queria. E não importa qual o desastre que acontecesse na casa dele, Deus não... Veja, você vê algo acontecendo errado com um companheiro, isso não quer dizer que Deus o está repreendendo. Isso talvez seja a vontade de Deus. Isso não é porque se ele ouve a trombeta ou não. Deus requeria uma oferta e Jó estava bem ali. Isso é tudo. E Jó, os amigos dele chegaram. Você é um pecado em segredo. Você tem pecado em segredo. Agora, eles ouviram o som da trombeta. Ele ouviu o som da trombeta e ficou com isso. Finalmente, no final, quando o diabo foi lá e pegou amarrou ele, pegou sua família, pegou seus filhos, os seus camelos, e ele estava prostrado ali, mas ele ainda dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele vai estar na terra, ainda que os vermes destroem meu corpo, ainda na minha carne verei a Deus. Nada é incerto sobre isso, não é? Não, eu penso que ele vive. Ele disse: eu sei que ele vive, e ele vai estar no último dia sobre a terra, ainda que os vermes destroem esse corpo, na minha carne verei a Deus. Ó, que coisa. Aconteceu, estava bem correto. Abraão não estava andando ali no campo uma vez, e Deus disse: Abraão, com a palavra escrita, ele disse: Abraão, eu vou dar a você um filho pela sua esposa Sara. E ela tinha 66 anos naquele tempo, e Abraão tinha 60 anos, ele tinha 70. E ele se preparou, ele não estava com vergonha de testificar, ele sabia que ele ia ter um filho. E a Bíblia disse que ele não duvidou da presença com incredulidade, mas ele foi persuadido. Bem persuadido. Isso significa que ele conheceu o ultimato. Amém. Isso fez. O ultimato é a última coisa da estrada. A última coisa. Ele disse: estou totalmente persuadido que o que Deus prometeu, ele está apto a fazer. E está você essa noite? Você está totalmente persuadido que isso é o Espírito Santo? Você está totalmente persuadido que essa é a maneira? Você está totalmente persuadido que ele é o curador? Você está persuadido totalmente que ele está voltando novamente? Você está totalmente persuadido que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Amém. Totalmente persuadido? Sim. Vamos levar mais um. Elias, estando ali na montanha, ele discutia com Jezebel, com seu rosto pintado, estava cansado dela. E todas as mulheres se usando como aquele modelo da primeira dama, veja, cortavam seus cabelos e faziam tantas coisas assim, o nível abaixando. Diretamente Deus disse a ele: vem até aqui. Você sabe, chovia cada duas ou três vezes na semana, mas ele ficou diante de Arabe, Acabe, e diga para ele assim: diz o Senhor, não vai cair nem orvalho do céu até que eu chame por isso. Que coisa. Ele não disse: Acabe, talvez, isso seja obra dessa forma. Ele estava totalmente persuadido, não tinha nada incerto. Veja, o orvalho não vai cair, a chuva não virá, até que eu chame por ela. Amém. Glória! Que coisa. Ele ouviu a trombeta, ele estava correto. Ele sabia o seu Deus, conhecia. Sabia algo? Quando Deus fala a tua palavra, todos os céus e terra passarão, até que isso acontece, e tinha que acontecer. E ele estava totalmente persuadido. Agora, ele disse: Elias, eu quero chegar lá naquele lugar seco e vai lá onde não tem fonte, e eu terei algo para você ali. Ele estava totalmente persuadido, ele subiu na montanha, sentou ali. E o que, que eu vou fazer aqui? Eu já dei ordem aos pássaros te alimentar. E, calma aí, espera um tempinho, Senhor. A trombeta soou bem exato. Isso é suficiente, isso é o que vai acontecer. Eu não estava preocupado. Ele disse que enviou os pássaros alimentar. Veja, agora eu não estava falando que... Que tipo de cozinho ou gás que eles tinham naquela época? Que tipo de animal que ele ia matar? Que tipo de passarinho pequeno? Olha, que ia lá e trouxesse um sanduíche de bife? Veja, eles não perguntavam nada, não questionavam. A trombeta de Deus soava. E ele disse, eu tenho. Veja, Elias não disse, talvez eu tenha. Ele eu já tenho. Veja, ele já fez. Não eu farei, ele já fez. Amém. Não ele vai, ou provavelmente ele vará. Ele já fez. Eu darei ordem aos pássaros. E ele deu ordem ao seu espírito, a todos os homens. Deu ordem das suas bênçãos que ascendiam aos céus, dando dons aos homens. Veja, Deus disse que seria assim, então foi. Pedro disse no dia de Pentecostes, arrepende cada um de vocês, seja batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, então receberão o dom do Espírito Santo. Como isso vai acontecer, eu não sei. A promessa é para os seus filhos, para todos os que estão longe, todos que Deus, nosso Pai, chamar. Agora, ele não podia explicar aquilo. A trombeta tinha soado, então eu creio e obedecia e conseguia. Amém. Eu não discutia sobre isso, nenhuma vez. Olha, eu sou perfeito? Não. Mas veja, uma irmã de cor outra vez falou, olha, ancião, posso dar meu testemunho? Sim, madame. Ele disse, eu quero dizer uma coisa. Ela disse, eu não sou o que eu devia ser, e eu não sou como eu era, mas uma coisa eu sei, eu não sou mais como eu era. Isso é como eu me sinto agora. Eu não sou o que eu era, porque eu sou salvo essa noite pela graça de Deus e recebi o batismo do Espírito Santo sobre a comissão e foi colocado no dia de Pentecostes, que foi uma promessa dada, e eu creio. Nada é incerto. Eu ouvi o som, eu obedeci. Estou certo que isso, certamente, estou correto, certamente. Eu sei, Senhor. Simeão, um velho guerreiro de 80 anos de idade, 100 anos sem ter um profeta na terra, andando com uma grande reputação, o Espírito Santo falou com ele, disse, falou, Simeão, você sabe, você não vai morrer até que você vê o Senhor, a salvação do Senhor. Glória! Talvez o sumo sacerdote estava com a sua barba ali, ele disse, Simeão, você deveria fazer a barba. Ele falou, isso não vai fazer diferença. Como você sabe que está correto? O Espírito Santo me falou. Eu não morrerei. Por que, Simeão, você está prestes a morrer a qualquer hora? Olha, não me importa o que você disse, mas Deus disse-me que eu não viria à morte até que eu visse a sua salvação. Nada é certo. Eu não morrerei. Eu não posso ver a morte até que eu o veja. Amém. É isso? Como você vai fazer, Simeão? Bem, não é meu negócio. Veja, não é minha preocupação. Como você vai ser? Eu não sei. Mas eu sei que eu vou ver. Eu não verei morte até que eu ver. Que coisa. Olha, esse pobre companheirinho ali, com a sua barba, sua cabeça ali, ele viu de qualquer forma. Deus criou uma maneira para aquilo, da sua palavra. Jesus, quando ele estava na terra, ele estava de pé ali no túmulo de Lázaro. Antes disso, ele estava tendo um discurso com as pessoas, falando sobre como ele não tinha 50 anos, disse que viu Abraão. Note como positivo isso era. Ele disse, antes de Abraão era, eu sou. Eu sou. Não eu era, ou eu serei, mas eu sou. Eu sou positivo. Então ele disse, no túmulo de Lázaro, antes de ir ali, chamou a Marta, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Não eu deveria ser ou serei, mas eu sou. Amém. Amém. Meu irmão, você pode estar aqui pensando que vai morrer. Mas até agora, Senhor, o que você pedir a Deus, Ele dará a ti. Veja, o teu irmão vai ressuscitar. Ah, eu sei, ele ressuscitará no último dia, né? Ressurreição geral. Ele foi um bom menino. Veja, eu creio que ele vai. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Não eu serei, eu devo ser. Assim por diante, eu sou. Não há nada, veja, que podia mexer sobre isso. Nada incerto. Era positivo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, vai viver. Aquele que crê em mim, nunca morrerá. Veja, não ele deve, ou talvez ele não. Nada incerto. Eles não morrerão. Veja, aquele que ouve minha palavra e que me enviou, tem vida eterna. E não vai nem sequer passar pela condenação, mas já passou da morte para a vida. Eles não virão a julgamento, eles não vão a julgamento. Amém? Ele tomou o meu julgamento. Eu não tenho mais nenhuma coisa ali. Amém? Ali está você. Passou da morte para a vida. Ó, oh, agora ela disse, ela creu. Agora Jesus nunca disse, bem, você sabe, agora que você crê, você sabe que sou a palavra, e você sabe que eu era aquele que devia vir, você confessou isso, você crê. Eu digo o que nós vamos fazer, vamos juntar os anciões e ver o que, que eles dizem sobre isso. Não, não. Ele disse, eu não vou lá e ver se eu posso ressuscitar, eu vou lá acordá-lo. Amém? Não, eu vou tentar, eu vou. Nada é incerto. Não tinha um som incerto. Ele disse, eu vou, eu vou. E o mesmo que disse, eu irei, eu fiz uma promessa. Aleluia! Ó, que coisa! Amém! Eu vou acordá-lo. Mais uma vez ele disse, destrua o templo e eu verei o que eu posso fazer sobre isso. Você destrói o templo e eu levantarei em 3 dias. Nada incerto? Não, eu vou tentar. Você sabe, eu posso ver. Vou ver se eu consigo fazer ou não. Não, não, não. Eu levantarei. Nada incerto? Eu levantarei. Você destrói e eu levantarei. Que coisa. Por quê? Porque ele sabia que ele era aquela pessoa na escritura que Davi falou dele. Não deixarei a sua alma no inferno, nem que o santo sofra a corrupção. Ele sabia que era uma promessa escriturística e ele estava positivo. Agora nós podemos ser tão positivos? Nós podemos pegar essas outras coisas e poderíamos ser positivo e ver como é que ele estava sobre isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu ressuscitarei novamente. Ó, porque ele sabia que a palavra foi falada e ele estava certeza que ela ia adiante. Se eu sou aquela pessoa como João 5:24, aquele que ouve minha palavra e que me enviou, tem vida eterna e eu o levantarei nos últimos dias. Não irá em julgamento, mas passará de vida para morte. Isso somos nós. Por que estamos assustados? Qual o problema? Que diferença isso faz? A marca que você está usando, você pode chamar isso, aquilo outro, mas os filhos de Deus são pela graça de Deus, cheio pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Que diferença isso faz se isso, aquilo outro, se ele é presbiteriano, metodista, batista, eles têm que ser cheios do Espírito Santo, ter a vida ressuscitada nele. Sim, amém? Agora, no dia de Pentecostes, Jesus diz a eles, em Lucas 24:49, eis que eu enviarei a promessa, não o que eu farei sobre isso, eu enviarei a promessa do meu Pai sobre vocês, mas vocês esperem vocês na cidade até ser revestido de poder. Agora, e se eles ficassem ali 6 dias e falam, por que estamos esperando? Eu creio que eu já aceitei pela fé, o que você pensa? E se Tiago dissesse, na noite nona, disse, Simão, vem aqui 1 minuto, você sabe, eu tive um sentimento bem peculiar, veja, você sabe no que eu creio? Eu creio que eu não preciso mais esperar aqui, porque eu já pego, você não acha isso? Vamos continuar o trabalho, vamos continuar com o ministério, ó, nunca aconteceria, porque ele sabia que era um profeta. Agora, ouçam, o profeta disse, preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, seguro que é bom, porque de lábios gaguejantes eu falarei a esse povo e darei o descanso, o sábado. Ele sabia que algo tinha que acontecer. Eu colocarei o meu espírito nos últimos dias, Joel 2:28. Isso vai acontecer nos últimos dias, disse o Senhor, que eu colocarei meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas vão profetizar, e eu colocarei o meu espírito ali e mostrarei sinais no céu e na terra abaixo, e fogo e vapor de fumaça. Ele sabia que tinha que ter alguma experiência acompanhando a vida do Espírito Santo. Eles não estavam ouvindo um som incerto, mas quando ele pegou aquilo, algo moveu, ele via a evidência da Bíblia ali. Eles não estavam com incerteza. Eles foram bem nas ruas, eles foram. Me perdoem. Que coisa! Eles estavam certos do Espírito Santo. Veja quão certo eles estavam, até que Pedro, um companheiro que não tinha educação, pulou ali de uma caixa e disse: homem de Judéia, veja, com o peito levantado, vocês homens de Judéia, vocês que habitam em Jerusalém, veja, ele não deixou nada para trás, veja, saibam vocês das minhas palavras que esses homens que estão aqui não são bêbados, mas isso é aquilo que nós... Ele não falou que eu penso que seja aquilo, eu creio que seja aquilo, mas ele falou: isso é aquilo que foi falado pelo profeta Joel. Aleluia, não tinha certeza sobre isso. Isso é aquilo que foi falado pelo profeta Joel. Que coisa! Jesus disse em Marcos 16, comissionando sua igreja: vá para o mundo todo, pregue o evangelho. Esses sinais talvez possam... Ele vai de vez em quando. Talvez eles vão acompanhar aqueles que creem. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome vão expulsar demônios, vão falar em novas línguas. Se tomar, for indicado por serpente ou beber algo envenenado, eles vão recuperar. E quando botar as mãos sobre os enfermos, vão se curar. Não, eles talvez, esses sinais vão seguir os que creem. Deixe-me sumarizar isso, dizendo isso, irmão e irmã, só por uns minutos. Eu creio nisso. Eu creio em tudo mais, tudo que é contrário a isso não é correto. Eu creio em toda coisa que é contra isso vai cair. Eu creio, não importa quantos comunismo, quantos ismos e esses ismos e igrejismo, romanismo e todos os americanismos e tudo mais vão cair. Mas essa palavra vai ficar a eternidade. Porque é a palavra. E antes da palavra tem que ser um pensamento, e a palavra é um pensamento expressado, e Deus na eternidade veio na sua mente e expressou seu pensamento e se transformou na palavra, e a palavra se fez manifestada. Essa é a razão quando ele falou do Messias, tinha que vir o Messias. Ele falou que haveria uma igreja nos últimos dias sem mancha ou ruga, então vai ter uma igreja. Aleluia! Ele disse: eu tomo a sua palavra e eu creio nisso. Eu creio que ele prometeu o Espírito Santo para cada crente que queria. Eu creio Pedro, no dia de Pentecostes, quando ele pregou aquele sermão notável e disse: todos arrependam, sejam batizados, e os sinais viriam, e aquele que chamar no nome do Senhor seria salvo. Eu creio que aquilo é verdade. Eu fico firme por isso. Eu vi isso sendo manifestado. Eu sei que eu estou batalhando nisso. E eu sei que eu dou cada passo, mas antes de fazer cada passo, Eu tenho que ver, tirar tudo do caminho, mas cada vez que ele faz uma pegada, você pode avançar adiante. Amém. Veja, você levanta a sua faca e corta. Lembra-se de Paul Rader, ele era um amigo precioso, veja, um pregador jovem, ali em Fort Wayne. Talvez ele esteja ali no tabernáculo em Ridger. Veja, ele foi ali, ele pulava no púlpito. Ele começou no texto em Gênesis 1, falando até Apocalipse, todo o tempo, indo e voltando. Era um grande homem. Uma vez ele disse: eu costumava ser um marceneiro em Oregon. Veja, ele disse: eu estava no campo missionário, esperando ali, eu não lembro onde era. Ele estava fazendo um trabalho, ele cria em Deus, cria em cura divina, e ele... creio muita coisa. Se eu desse a minha mensagem a esses cabeça dura pentecostal, veja, eu morreria. Se eu enviasse minha mensagem a esse cabeça dura pentecostal, Deus me abençoaria muito por isso. ali então, na selva, ele tinha água, ele tinha febre, e estava terrível ali nas selvas, e ele disse, ficando doente, orou e orou, e alguns dos missionários foram lá, pegaram um médico, leva ele para um médico, porque levaria dias para arrumar um médico, ele, vamos deixar ele sozinho, se Deus não me curar, então eu irei para casa. Ele disse, a sua esposa ali na sala com ele, e ficando mais escuro, e ele disse, querida, segura a minha mão, começa a orar por mim, está ficando mais escuro, eu vejo as sombras caindo sobre mim, segura a minha mão e ore, que eu vou partir. E ele estava pronto para ver Deus. E ele caiu num transe. E ele disse que sonhou que ele estava ali de volta em Oregon, novamente, como um jovem, cortando árvores. E o chefe disse para ele no campo, Paulo, vai ali naquele lado da colina e tem uma árvore de tal tamanho. E ele foi lá e derrubou a árvore, levantou, pegou o machado ali e cortou ali um machado de dois lados e pegou no pinheiro e cortou. E ele era um homem forte, um homem bem forte, colocou ali junto as mãos e os músculos começaram a aparecer nas suas pernas e tudo mais. E ele foi, ali foi algo normal, mas eu simplesmente não poderia ter feito aquilo. Eu disse, eu não podia mover aquele tronco, eu tentei e eu não conseguia mover. Ele disse, eu gastei toda a minha força ali, não conseguia mover, então fiquei tão, pedi a respiração, todo desgastado, e ouvi a voz do meu chefe falando, e era uma voz das mais doces que eu já ouvi. Ele disse, quando eu voltei, a voz disse para mim, Paulo, eu disse, sim, chefe, por que, que você está aí tão prostrado? Você me mandou mandar essa tora de madeira para o acampamento, mas eu estou tão cansado, eu não consigo fazer isso, meu chefe. Paulo, você não vê esse ribeiro correndo bem ali? Sim, essa água vai para o acampamento. Por que você não joga essa tora na água e vai sobre ela? Então ele começou a pular no topo da voz dele, gritando, e jogou a tora na água e falou, estou cavalgando nela. E foi a primeira coisa que ele foi, no meio do fluxo ali, estou cavalgando nela. Irmãos, nações estão quebrando, Israel se levantando, sinais que a Bíblia disse, os dias gentios numerados com horrores, retorno de espécie, a mensagem de Deus é verdade, viva ou morte, eu estou cavalgando nisso. Eu não estou discutindo com isso, eu não estou simplesmente tomando isso e cavalgando nisso. Deixem críticos levantar, eu estou vindo num acampamento num dia desses, cavalgando na palavra de Deus, amém. Eu certamente chegarei lá. Vamos orar. Por que que você ia ficar prostrado com a sua carga de pecado? Por causa da condição que você está, que você não sabe onde você está, indo de igreja para igreja, de lugar para lugar? Por que você simplesmente não vai até a cruz e cavalga na palavra? Por que você não toma a promessa de Deus e sai dessa bagunça direto através daquele grande azul assim? Não discuta, não brigue com isso, simplesmente creia e aceita. É um reino que não pode se mover. Cavalgue nisso. Se você está doente essa noite, tome a promessa de Deus. Eu sou o Senhor que cura todas as suas enfermidades. Como eu vou ficar bem, irmão Brana? O médico disse que eu tenho um problema cardíaco, eu tenho câncer, isso, aquilo. Não importa o que for, eu estou surdo. Qual a diferença isso faz? Simplesmente aceita a promessa de Deus e cavalga nela. Vamos tomar esse grande vara aqui e a oração da fé tem sido feita essa noite, eu vou cavalgar nela. A Bíblia disse: a oração do justo, de fé do justo, salvará o enfermo e Deus o levantará. E aquele que pecou será perdoado. Estou cavalgando nisso. Eu creio nisso. Se você fez algo errado, e se você está afastado essa noite, aquele que cobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa os seus pecados terá misericórdia. Por que não confessar? O que eu devo fazer, irmão? Brana, confesse e cavalgue nisso. Deus disse isso. Isso vai te tirar de seus pecados. Há alguma pessoa aqui nessa noite que nunca colocou a sua real confiança em Deus para a salvação da sua alma e você gostaria de ser lembrado em oração? Estamos encerrando. Você levantaria sua mão. Ore por mim, irmão Brana. Eu quero deixar todas as minhas preocupações. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero deixar todos os meus cuidados. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe você ali, jovem dama ali. Deus abençoe. Eu quero deixar todos os meus cuidados na mão dele e cavalgar nas suas promessas agora. Eu creio que ele prometeu: aquele que vem até mim, eu de forma alguma lançarei fora. Não como me sinto. Eu orei por ele na noite passada. Eu não me senti nem um pouquinho melhor. Não tem nada a ver com isso. Eu não estou cavalgando nos meus sentimentos. Estou cavalgando na sua palavra. Irmão Brana, tinha no altar 4, 5 vezes para receber o Espírito Santo. Nunca consegui. Não importa isso. Fique sobre o tronco. Vá adiante até o acampamento. No acampamento do nascido de novo. Veja, vai por todo esse ribeiro e grita o mais que você pode. Essa é a forma de fazer. Enquanto temos as nossas cabeças abaixadas, e se tem alguma coisa no teu coração, você gostaria de vir e ficar diante do altar um minuto e vamos orar e colocar as mãos sobre vocês, ficaríamos gratos se você vir. Vamos pegar aquela coisa que está no seu coração essa noite, você sabe, ah, você está errado. Agora você levante a sua mão, você está andando no tronco da sua promessa, a árvore que foi cortada, que está atravessando, colocou os seus braços sobre ele agora, e você fala: estou cavalgando nisso, eu vou crer, eu vou aceitar, eu nunca vou mudar, vou ficar bem com essa palavra até que isso seja confirmado, e quando for confirmado, então eu vou me esticar e pegar mais um, e vamos cavalgando nisso, palavra por palavra, e você vai possuir cada coisa que Deus prometeu para você, porque todas as coisas são possíveis para aqueles que estão cavalgando nela, cavalgando nessa promessa. Com certeza vai te levar ao acampamento, vai te levar à presença de Deus. Você pode vir agora, enquanto temos nossas cabeças abaixadas, e pedimos para cada um que quer ficar diante do altar, para um momento de oração. Eu estou cavalgando nisso, Senhor. Senhor, eu creio. Todas as minhas dúvidas foram enterradas na fonte. Senhor, estou vindo, eu creio. Eu estou andando na tua palavra e eu creio de todo o meu coração. Estou tomando a ti na tua palavra. Uma irmã preciosa está aqui no altar para indicar que Deus, que ela faz negócio. Você não quer, com a sua cabeça abaixada, a sua mão levantada, você não quer ser lembrado em oração, você não quer andar até aqui, Deus abençoe. Veja, vem você, fica aqui, eu vou cavalgar nisso. Deus, o Senhor fez a promessa, algo está batendo no meu coração, e eu estou indo bem, cavalgando bem sobre isso, e vou ficar nisso até chegar no acampamento. Eu quero chegar no acampamento dos santos, no lugar mais elevado. Deus abençoe vocês. Vocês que querem andar nisso, veja como você está sem nenhum problema. Lembre-se, naquela árvore, há uma árvore que foi cortada uma vez e ela foi colocada no Calvário. Simplesmente pule para aquela árvore essa noite com a promessa de Deus, a palavra que estava pendurada na árvore, no madeiro. Estou cavalgando nisso, estou cavalgando, creio nisso de coração. Eu quero ir tanto nisso. Levante as mãos, Deus abençoe pela sua posição. Deus abençoe vocês. Em um momento vamos orar. Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe minha irmã. Guie-me. Guie-me sobre o rio. Lembre-se, como um servo de Cristo, eu sou responsável pelo pregar da palavra. Eu sou responsável pelo meu testemunho. E estou aqui essa noite. E homem com 53 anos de idade, terei 54 em abril, mesmo sabendo que essa última visão possa ser meus últimos dias na Terra, talvez eu parta daqui a alguns dias. Eu não sei o que significa. Simplesmente ouça a fita e tenha sua própria conclusão. Eu não sei o que significa. Mas se eu tivesse mais ou menos crendo, e talvez essa fosse minha última mensagem aqui em Fênix, eu não sei meu destino que está adiante. Eu serei julgado pelas minhas palavras. Meu irmão, deixa eu dizer isso para você, minha irmã. Você tem estado nessas reuniões, tem vindo discernimento, todas essas coisas. Você viu que tudo que eu falei no nome do Senhor tem acontecido. Eu peço alguma vez, pergunto alguma vez, nenhum Senhor, ao redor do mundo, com essas milhares de visões, veja, disse que o sangue de Jesus Cristo é suficiente. Há uma fonte cheia do sangue e você está nela agora, imergindo da veia de Emanuel. E a única coisa que nós temos na terra é onde os pecadores, debaixo dessa torrente de sangue, limpa todas as suas manchas de culpa. Eu vou pedir os ministros aqui, os irmãos, estão entre as pessoas, cada ministro que estão aqui, aqueles que estão interessados em ver almas serem salvas, possam vir para uma fila de oração. Vamos nos separar de todas as coisas aqui, homem e mulher, que estão selando o seu destino essa noite com o sangue de Jesus Cristo, tomando a sua palavra, cavalgando na sua presença e dizendo: aqui estou, Senhor, não tenho nada para oferecer a mim próprio, me tome a mim mesmo. Veja, você quer vir? Mais algum quer vir? E quer ficar? Deus abençoe, meu irmão. Isso é muito bom. Gosto de ver homem que é valente, que é interessado em alma. Eu, pode vir, meu irmão. Tudo bem. Deus sabe disso. Fica aqui ao redor. Vamos agora, se o pianista chegar à música, se ela vier, vamos cantar esse hino. Bem docemente agora, reverentemente, nós estamos não a algo mítico, não estamos indo a algo que é manufaturado, mas estamos indo à presença de Deus, o onipotente Deus Jeová, que prometeu que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no seu meio. Fale com ele como se ele fosse seu amigo. Diga: Senhor, eu sinto muito, tenho pecado. Lembra como nós cantamos que há uma fonte cheia do sangue jorrando da veia de Manuel, quando os pecadores emergem sobre a torrente, perdem todas as manchas de culpa. Aquele ladrão morreu, regozijou de ver a fonte do seu dia, e aquilo lavou todas as manchas de culpa. Cada vez que pela fé eu vi aquela torrente, todo o suprimento, o amor redentor tem sido meu tema e será até eu morrer. Seja bem pequeno agora. Você não é nada. Nenhum de nós é nada. E agora, sinceramente agora, com todo o seu coração, simplesmente incline seu coração onde você estiver, em qualquer lugar do prédio. Nosso Pai Celestial, eu sei que as tuas palavras são tão verdadeiras. Eles não podem falhar. Eles são a palavra de Deus. Elas são Deus. E você disse: aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. E esses homens e mulheres, com convicção, sabendo que eles não estão corretos, eles andaram adiante essa noite, Senhor, para confessar que eles estão errados, sabendo que eles têm sido impulsionados por uma moção interior que os fez vir à fonte. E aqui eles estão com a cabeça abaixada e corações para beber da água da vida livremente que foi prometida por Deus. Receba os pais no teu reino. Eles são seus. Tu disse: nenhum homem pode vir a mim a menos que o Pai o traga primeiro. E todo que o Pai tem dado a mim virá a mim. Isso mostra que Deus tem dado esses a Cristo como um presente de amor. E aqui estão eles, Senhor. Nenhum homem pode tirar da minha mão. E eu oro, Senhor, que você segure-os essa noite, enquanto eles estão aqui, e dá a eles o batismo do Espírito Santo, enquanto eles estão aqui no altar. Que o grande poder de Cristo, que possa encher a vida deles agora, que eles fizeram a confissão deles, eles vieram adiante, e tu disseste que ele que confessar diante do homem, eu confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Nós sabemos que essa palavra foi feita agora, Senhor. Sele-os no reino da promessa do Espírito Santo. Garanta isso. Coloca o teu Espírito sobre eles, Pai, e encha-o com o Espírito do Deus vivo. Que eles possam ser testemunhos vivos todos os dias da vida deles do reino de Deus. Agora, deixa a audiência de pé, todo mundo agora em oração. Agora, cada um de vocês que vieram aqui essa noite, sentindo que tem um pecado no seu coração. Agora, não tem nada que você pode fazer a menos crer. E o Espírito Santo disse que você precisa aceitar isso pela fé. Isso é fé, que você aceitou. Jesus disse, nenhum homem pode vir a mim, a menos que o Pai o traga. Primeiro. E todos que vêm até a mim, ele vai receber. Ele não pode fazer nada porque ele prometeu. Veja. Não descanse numa sensação. Descanse em sua palavra. A palavra disse tal coisa. Aquele que ouve minha palavra e crê nele que me enviou, tem tempo presente, vida eterna, e nunca virá julgamento, mas passou da morte para a vida. O Espírito Santo é uma experiência de ser cheio e repleto de poder para culto e confissão. Receber Cristo é para ter fé e fazer a sua confissão e ser livre, que Deus perdoou dos seus pecados. E nas bases da sua palavra ele disse, nenhum homem pode vir a menos que o meu Pai o atraia primeiro. Veja, agora Deus atraiu você primeiro, e ele que vem até mim, eu jamais o lançarei fora. Veja, veja, você tem recebido. A única coisa que você tem, ele morreu por você, seus pecados foram perdoados 1900 anos atrás. Você só tem que aceitar o que ele fez por você. E se você crê que ele morreu por seus pecados, você aceitaria ele como a sua propiciação. Em outras palavras, você aceitaria ele como se ele tivesse tomado seus pecados. Você ia estar feliz e é grato por ele ter tomado seus pecados. Você crê, então você levanta sua mão. Eu creio que ele tomou meus pecados. Amém, tomou meus pecados. Agora, você é um candidato ao batismo do Espírito Santo. Se você receber o batismo cristão, um desses homens aqui vão te dar isso, para ter o batismo cristão. Mas, ainda quando Pedro falava essas palavras, antes de ser batizado, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles. Por quê? Porque eles estavam sob expectativas. Agora vocês estão sob expectativas. Vocês querem algo que vão selar vocês no reino de Deus. Algo que seja real para vocês. Você não quer receber o Espírito Santo, cada um de vocês? Você não quer? Certamente que querem. Isso é o poder que mantém. Veja, eles estavam no cenáculo, orando em seu nome, batizado com o Espírito Santo. Então, poder para o serviço veio. Veja, isso é o que você quer agora. Então, você pode ter bem agora. Para você, bem agora. Agora, irmão, vem aqui, vocês, cada um, coloque a mão um sobre o outro e orem para que possam receber. Agora, toda a congregação, levante as suas mãos agora, cada um de vocês. Nosso Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, preencha cada coração com o batismo do teu Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Essas pessoas que estão aqui de pé, esperando pela presença e o poder de Deus para encher as suas vidas. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, nós te amamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor possa preencher cada um que está aqui, Senhor, com o teu Espírito Santo. Como o teu profeta falou, que eles possam receber, Senhor. Que receba, Senhor Jesus, Pai. Batize eles com o Espírito Santo, Senhor. Venha e os unja, Senhor Jesus. É uma promessa, Senhor, para mostrar ao mundo, Senhor, que o Senhor tirou todos os pecados, Pai, todas as dúvidas, Senhor. E eles estão cavalgando sobre isso, Senhor Jesus. Todos nós cavalgando nisso, nós cremos, Pai. Somos convencidos, Senhor Jesus. Essa é a palavra. palavra para o tempo final, Senhor. Pai, os batiza do Espírito Santo, Senhor. Dá um renovo a cada um de nós, Senhor. Nós verdadeiramente queremos o batismo do Espírito Santo, Senhor Jesus. Enche-nos, nós te amamos, Senhor, te agradecemos, Senhor. Pai, aqueles que têm necessidade dessa noite, Pai, seja qual for a necessidade deles hoje, Pai, que o Senhor possa dar para eles, Senhor Jesus. Se for cura o seu corpo, Pai, que o Senhor dê para eles, Pai. Pai, abençoa-os, fique com eles, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus. E nós simplesmente te adoramos, dizendo obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós cremos em ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém.
Obrigado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, obrigado, Senhor, por ter me curado. Obrigado, Senhor, por dar para mim tua grande salvação. Tão rica e grátis. Obrigado, Senhor, por salvar a minha vida. Obrigado, Senhor, por me curar. Obrigado, Senhor, pra dar para mim tua grande salvação, tão rica e grátis. Simplesmente levante a sua mão e eu agradeço. Obrigado, Senhor, por salvar minha alma. Obrigado, Senhor.
Obrigado,
Senhor, por me curar, me refazer. Obrigado, Senhor, por dar para mim tua grande salvação, tão rica e grátis. Vamos cantar para ele mais uma vez. Obrigado, Senhor, por salvar minha alma. Obrigado, Senhor, por me curar. Obrigado, Senhor, por dar pra mim tua grande salvação, tão rica e grátis. Vamos inclinar nossas cabeças e sussurrar para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está grato essa manhã? O Papai Deus deve estar muito feliz nessa manhã de ver essas almas tão preciosas ao redor desse altar aqui, que ouviu esse profeta quando ele disse, ainda quando Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles. Eu creio nisso nessa manhã. Eu creio que o mesmo Espírito Santo está aqui, e eu creio que ele veio sobre você, porque é a promessa dele. E agora ele quer sobre você, que está sentado aí, nesse assento, porque eu quero um renovo desse Espírito Santo. Eu quero mais desse Espírito Santo na minha vida, Pai. Esse é o desejo do seu coração. Oh, Pai, coloca mais do Espírito Santo na minha vida, Senhor. Eu quero ser selado com o Espírito Santo, Senhor Jesus. Nós não ouvimos nenhum som incerto. Amém. Essa noite, você está persuadido que esse é o Espírito Santo? Você está totalmente persuadido que esse é o caminho? Você está totalmente persuadido que ele é o curador? Você está persuadido que ele está vindo mais uma vez? Você está persuadido que ele ainda é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você está totalmente persuadido que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Estou persuadido. Isso é aquilo. Esse é aquilo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, me prepara. Santuário. Testado e verdadeiro. Com ação de graças. Serei um santuário vivo para ti. Vamos cantar do fundo do coração para ele, se você realmente quer dizer isso. Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo. Puro e santo. Provado e verdadeiro. Provado e verdadeiro. Com ação de graças. Com ação de graças. Aleluia. Estarei vivendo para ti, ó Senhor, me prepara. Sim, Senhor, para ser um santuário puro e santo, provado e verdadeiro. Para eles suavemente. Você não é grato de ser um santuário vivo, um outdoor de Cristo, que vale a pena investir, que a vida de Cristo vive em você? Ele está vindo mais uma vez, vivendo, habitando em carne humana. Isso é você, o soldado de Deus, exército de Deus, as forças especiais de Deus, a noiva, ungido, a noiva ungida de Jesus Cristo. Quão grato que nós somos. Limpa-nos e nos faça de novo, Pai, para ser um servo real para ti. Tira qualquer coisa que não é como a ti, Senhor Jesus, e me enche. Pai, nós te agradecemos por o que o Senhor fez nessa manhã. As almas preciosas, Senhor Jesus, que vieram aqui. Tu és o grande eu sou. E tu os dará o que eles têm necessidade. Seja o que for que eles pediam hoje, Senhor, tua grande exército está orando por eles, Pai. E eles percebem que eles estão fortificados de trás dessa palavra. E o Senhor nos deu essa palavra. E essa palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Abençoa o Senhor e fica com eles, Pai. Fica conosco, Senhor, como nós detestamos nos despedir um do outro, mas isso é só um pouquinho do que vai acontecer, porque nós cremos totalmente que o Senhor vem para essa noiva e que o Senhor nos está preparando para isso. A noiva tem se preparado, Senhor. Estamos fazendo o melhor que podemos. Nos ajuda, somos fracos, Pai. Nos levanta. Te amamos, Senhor. E nós sentimos o Espírito Santo vivendo em nossas vidas, Pai. Que bênção que é, Pai, por ser representantes de Ti, Senhor. Obrigado pela revelação que o Senhor deu para a Tua noiva, Pai. Que o Senhor enviou um profeta, enviou uma mensagem, enviou uma palavra, Senhor. Pai, verdadeiramente estamos cavalgando nisso. Estamos cavalgando nisso, Senhor Jesus. Totalmente persuadidos, Senhor, que essa é a verdade, esse é o caminho. E que não há outro caminho a não ser esse caminho. Pai, essa palavra está unindo a Tua noiva junta, Pai. Somente a Tua palavra pode juntar a noiva. O Teu profeta disse hoje, Senhor. E, Pai, nós Te agradecemos que nós temos essa revelação nos nossos corações. Nós não viemos por carne e sangue, mas veio de Ti, Senhor. Porque estávamos em Ti antes da fundação do mundo. Tu era a palavra que foi falada e ficou viva. Nós estávamos contigo lá. E nós vamos voltar para estar contigo de novo, Senhor Jesus. Pai, nós desejamos tanto esse tempo, Senhor. Essa grande ceia do Cordeiro, Pai. Pai, onde toda a Tua noiva vai estar junta. E naquele dia Ele disse hoje que nós falaremos a mesma língua. Estaremos num comum acordo, numa mentalidade contigo, Pai. E o Senhor vai vir ao redor de nós e vai enxugar todas as lágrimas. Ó Senhor, quão grande és Tu, Pai. Nós Te amamos e Te agradecemos por isso, Pai. Pedimos que fica conosco, Senhor. Pai, nós pedimos mais uma vez que o Senhor abençoe o próximo campamento. Abençoe aqueles jovens, Pai. Cada um, Senhor. Que privilégio e honra é para servir a Tua noiva, Senhor Jesus. Pois nós sim cremos que é a Tua noiva, Pai. Teu profeta disse, o que eu faria se uma gota de sangue diante dessa noiva, Pai. Servir a Tua noiva é uma honra tão grande. Fazendo para eles, fazemos para Ti, Senhor. Deixe-nos preparar, Pai, nós mesmos. Abençoe e fique conosco. Nos unja, Pai. Unja cada um que está ali. Cada palavra que foi dita, foi falada, que seja para a Tua honra, para a Tua glória. Pai, muitos que viajaram muitos quilômetros para chegar aqui, fizeram grandes sacrifícios, Pai. Que o Senhor os abençoe e fique com Ele nessa jornada. Pai, seja com eles. Mantenha a Sua mão sobre eles para guardá-los e protegê-los. Pai, o Senhor está sempre conosco. Aonde nós fomos, o Senhor está bem ali conosco, porque o Senhor nos prometeu. A Tua palavra nos disse isso, e essa é a Tua palavra, que o Senhor nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. Pai, deixa-nos estar sempre lembrando, quando o inimigo vem, Pai, que o Senhor nos deu essa palavra para nos levantar contra eles. O poder da oração. E, Pai, nós cremos nesse poder da oração. E, Pai, eu sei que meu irmão está aqui chorando, com doença no corpo dele. O inimigo vem atrás dele. Mas agora, esses lábios estão juntos em oração.
Amém.
E colocamos diante do Seu trono, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor mandar a Sua legião de anjos, Pai. Toque o nosso irmão e dá cura no corpo dele. Cada um que está doente e aflito, seja qual for a necessidade, nós cremos pela fé, Senhor. Não importa o que pareça, o que seja, nós cremos. Nós somos a semente real de Abraão. E como Abraão falou que as coisas que não eram como elas fossem, nós cremos. Nós colocamos isso e cremos, Senhor. Abençoe e fique conosco, Senhor, enquanto partimos desse auditório, Senhor. O Senhor não nos deixa. Abençoe os Teus filhos. Obrigado por colocar mais o Teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor. Pai, verdadeiramente nós podemos dizer que nossas almas foram renovadas. Pai, sempre renovamos quando estamos na Tua presença. Não há nada igual a isso, Senhor Jesus. Nós Te amamos e Te agradecemos, Senhor. Pedimos todas essas coisas no Teu nome, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Prepara mim a ser um santuário.
cantar mais uma vez e logo depois vamos nos dispensar.
A ser um santuário, puro e santo, provado e verdadeiro, com ação de graças, estarei.
Inclinar as nossas cabeças e sussurrar para Ele. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente vocês, seja com vocês, que conforte vocês, encoraje vocês.
Amém.
Seja sem medo.
Amém.
Seja cheio daquele Espírito Santo. Aproveite a alegria da sua salvação. Não deixe o inimigo tirar isso de você. Quão grande és tu. Porque tu és verdadeiramente a semente de Abraão. Tu és o predestinado que foi dito que viria no tempo final. Tu és eles. E nunca deixa o inimigo tirar isso de você. Eles não podem tirar isso de você, porque é uma promessa e ela é sua. Não importa de onde você veio, vocês são um dos tais. Deus os abençoe e fiquem com vocês enquanto sussurrando essa canção estão dispensados.